Boa tarde a todas e todos. Pedi para que os conselheiros tomem assento. Para a gente dar início, então, à primeira sessão extraordinária do CONCEP de 2020. A convocação dessa extraordinária foi em decorrência da nossa reunião conjunta entre os dois conselhos, que aconteceu há poucos dias atrás, onde nós discutimos o plano de desenvolvimento institucional juntamente com a plenária do CONSUNE. Então, nós estamos com essa nossa sessão extraordinária e temos aí uma pauta de fôlego para superar. Como se trata de uma sessão extraordinária, então nós não vamos ter informes. Eu só queria anunciar de que nós estamos recebendo agora, como membros desse conselho, a partir da aprovação das licenciaturas interdisciplinares, então a representação das licenciaturas em Ciências Naturais e Exatas, que é o professor Marcelo Zanotello e a suplente Patrícia Cessa, que ainda não chegaram, e das licenciaturas em Ciências Humanas, a professora Márcia Alvim e a suplente, a professora Cláudia Vieira, aqui presente. Sejam bem-vindos, bem-vindas para esse conselho. Indo direto para a ordem do dia, nós temos a ata da 6ª sessão ordinária de 2019, que aconteceu em 10 de dezembro de 2019. As senhoras e os senhores receberam, então, a ata. Eu queria colocar em discussão. Não há nenhuma observação. Não havendo comentários, eu coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Contrários se manifestem. Abstenções? 3 abstenções. A ata está aprovada, então, com as abstenções. Seguindo, o segundo ponto da ordem do dia é o projeto pedagógico do curso de bacharelado em Ciências e Humanidades, que vem para a ordem do dia da comissão de graduação e com a relatoria do professor Marcos Vinícius Pó, que é o coordenador do bacharelado em Ciências e Humanidades. Por favor, Marcos.
Boa tarde a todas e todos. Então, a documentação ela foi encaminhada já a todos. Tiveram tempo aí de avaliar. E eu separei aqui uma breve apresentação aqui sobre o processo e os pontos principais aqui que a gente discutiu nesse processo. Um breve histórico, então, da nossa proposta. Em 2017 foi aprovado uma revisão, uma atualização do PPI da UFABC, e que alguns pontos a gente implicavam aí na nossa mudança do projeto pedagógico. A partir daí, em 2018, começou a haver uma discussão, que ainda segue ali no BCIT, sobre uma revisão do projeto pedagógico, e nós, junto ao NDE do BCH, também achamos que era importante fazer essa discussão em paralelo, porque nós compartilhamos muitas disciplinas e muita coisa, e porque também chegava a nossa hora de fazer essa revisão. Então, a gente andou com esse processo aí, procurando também fazer algo articulado com o BCIT e depois com as licenciaturas interdisciplinares que também avançaram na discussão dos seus projetos pedagógicos por essa época. Era muito importante a gente fazer isso daí com uma visão mais integrada aí do que cada curso olhando para si, de acordo com o projeto, a lógica do projeto institucional da UFABC. Então, a gente buscou essa articulação, aí conseguimos avançar em alguns pontos, e um deles foi no terceiro quadrimestre de 2018, nós fizemos um workshop alguns workshops com as disciplinas que são compartilhadas entre o BCH e o BCIT e que estavam ali em estudo para serem compartilhadas também pelas licenciaturas ali, com o objetivo da gente ir ajustando as ementas, apresentando sugestões e fazendo um processo aí de uma visão um pouco mais ampla de cada um dos temas, né? E, por fim, já havia o requisito ali dos 10% de carga total de extensão, mas no finalzinho do ano, ali, né, em dezembro, há essa resolução MEC número 7, aí, que realmente reforça essa necessidade. Bom, então a gente discutiu algumas vezes, nesse processo o NDE já vinha discutindo ali, acumulando uma discussão, no final ali de 2018, na nossa plenária, foi delineado pela plenária aprofundar a necessidade da gente aprofundar a temática de gênero com a criação de uma disciplina específica. Depois eu passo até a palavra para a Anastasia para poder fazer algum complemento aí sobre o processo, que é a nossa presidente do NDE ali. Em abril, nós debatemos novamente sobre essa revisão ali na plenária, sobre como ela estava andando, e houve uma deliberação da plenária que nós tentássemos proporcionar esse novo projeto já para os ingressantes de 2020, porque também havia uma expectativa do BCIT caminhar nesse processo e do ingresso das licenciaturas, que de fato ocorreu. O do BCIT ainda está em discussão, mas as licenciaturas aí, de fato, elas estão ingressando agora em 2020, os primeiros alunos. Então, a gente, nessa plenária, deliberou pela criação de um grupo de trabalho que apoiasse a coordenação, e o NDE, trabalhamos todos em conjuntos ali, nos dividimos e nos reunimos ali para fazer as discussões com algumas diretrizes ali. Uma, a questão da disciplina de gênero, outro era não aumentar os créditos obrigatórios, outra também manter o compartilhamento com o BCIT, e a gente fez um grupo sobre isso para fazer análise de como seria, né, manter um compartilhamento no mesmo nível de créditos, que a gente achou que era importante, e atender os 10% da extensão, além de toda a revisão ali do texto ali, geral. Então, o NDE e esse grupo de trabalho e a coordenação foram discutindo. A partir de julho, já com uma proposta um pouco mais madura, a gente teve algumas conversas com os discentes também. Né? A coordenação aprovou uma proposta em agosto, envia pelo fluxo ali do processo, envia para a Prograde, recebe os pareceres da biblioteca, todas as questões legais, faz os ajustes. Aprovou aí o projeto revisado em outubro e aí foi submetido para uma plenária extraordinária aí que aprovou e passa pelo CG, pela CG aí no expediente, na ordem do dia, conforme os relatórios aí que estão com vocês aí, que acompanham a documentação. Essa é a equipe de trabalho, então, que discutiu, mas além dessa equipe foi a que se envolveu mais diretamente. Mas todos os coordenadores das disciplinas obrigatórias, né, participaram em algum momento da discussão, seja naqueles workshops junto com o BCIT, seja chamados pelo NDE, porque a gente se preocupou em ter uma visão geral ali do conjunto de disciplinas para poder fazer todos os ajustes que nós julgássemos necessários aí, né? E aqui dois pontos importantes aqui que a gente tira do PPI da UFABC. Né? Primeiro, as categorias das disciplinas, a ideia de obrigatório, um conhecimento básico, conceitual e essencial. Então, a gente procurou, a gente fez poucas alterações assim, em termos de nomes das disciplinas, com exceção da criação da disciplina de gênero, mas as que a gente já fez o ajuste de ementa, a gente procurou trazer para essa lógica realmente de ser muito mais introdutória para apresentar o campo e firmar alguns conceitos para a evolução do aluno do que realmente aprofundar a discussão. Né? As limitadas e livres, né? E aí um ponto importante, podendo ser inclusive de pós ou extensão nesses créditos livres, né? E depois a questão de os limites de 35% para obrigatória e mínimo de 30% para as disciplinas livres. Então, o que a gente fez? Né? Uma das grandes questões nossas era a questão da extensão. Né? O nosso projeto previa ali como aquela... Estão nas três colunas ali à esquerda ali do PPC 2015, que é o que está em vigor agora. Né? A gente prevê 120 horas de atividades complementares, né? E a gente viu que isso era bastante difícil a gente acrescentar mais 240 horas para extensão e manter essas atividades. Aí, conversando ali junto com a PROEC, a gente levou o Léo também para discutir com o NDE, né? Os alunos a gente julgou que era mais relevante aí, então, eliminar essas atividades complementares, até porque a característica que a gente dá para elas hoje muito tem a ver com a extensão, né? E acrescentamos mais 120 horas de extensão. O que equivaleria, aí, pela nossa contagem, a 20 créditos, cada crédito aqui é 12 horas na contagem aqui na UFABC. Somando isso com as disciplinas livres, ali os créditos de livres, a gente teria os 30% de livres aí. As obrigatórias, a gente tem 72 créditos, mantém. Na verdade, no projeto atual é entre 71 e 72, dependendo de uma opção que os alunos fariam ali, né? Então a gente, mas no geral era 72, então a gente manteve, fica um ponto percentual acima, mas foi o que a gente conseguiu fazer nesse momento aí, né? Bem próximo daquela recomendação do PPI. Né? E as limitadas aí complementando essa lógica aí. Né? O que a gente mudou ali, só para resumir ali? Criamos a disciplina de estudos de gênero. Ela foi uma criação bastante interessante, bastante coletiva, aí, um grupo grande de professoras e professores, que inclusive coletivos, aí, que participaram dessa discussão. A gente tem três disciplinas que são limitadas do BCH, né? E ela veio, então, a partir de uma experiência. A gente aplicou essa temática de gênero para uma disciplina limitada nossa, que tem essa ementa aberta, que é diálogos interdisciplinares. Então foi uma análise interdisciplinar sobre a temática de gênero. E a partir dessa experiência foi feita a ementa e todos os ajustes da disciplina de estudos de gênero. Mudamos aí, então, para encaixar essa disciplina sem aumentar os créditos, a gente teve que tirar em outras ali, né? Uma das que perdeu foi essa introdução à economia, que caiu de 4 para 3 créditos, e aí a gente mudou e fez realmente um sequenciamento ali, né, ajustando a ementa de introdução ao pensamento e introdução à economia. Elas vinham nessa ordem, introdução à economia e pensamento econômico, a gente inverteu para uma certa construção aí. Né. A gente tinha uma disciplina no segundo quadrimestre, bem introdutória ao curso, que era essa introdução às humanidades e ciências sociais, que não tinha ficado muito clara a sua finalidade anterior, né, no projeto atual. E a gente deixou ela bem explícita para uma disciplina de introdução e para facilitar a integração dos alunos nessa leitura acadêmica e dos textos que a gente trabalha na área de ciências e humanidades. A disciplina de temas e problemas em filosofia a gente também diminuiu de crédito e ajustou em ementa. Né? A disciplina de práticas em ciências e humanidades, ela equivale ao nosso projeto, de certa forma, ao nosso projeto dirigido. É uma disciplina de encerramento de curso. Né? E a gente ajustou em ementa para deixar isso claro aí. O encerramento é pela produção de algum artigo acadêmico ou um trabalho nesse sentido, né? Com o apoio do docente responsável, aí a gente encaminha os melhores trabalhos para publicação na revista IANDEC, a revista da graduação aqui ligada ao BCH. E a gente tinha um eixo de disciplinas de ciências naturais em que os alunos poderiam escolher ali no projeto atual, que eram entre essas três: bases conceituais, energia, estrutura da matéria e EDVT. A gente achou que isso faria, primeiro, numa análise lógica, fazia pouco sentido essa opção numa disciplina obrigatória, já que ela, se é um conhecimento essencial, você deve ter ele, né? Ele deve fazer parte, não faz sentido optar aí, sim optar em opção limitada. Então, resolvemos manter uma disciplina, de qualquer forma. A maior parte dos alunos, cerca de 75%, optavam sempre pela disciplina na área de biologia, e a gente achou que ela era bastante relevante para várias questões que a gente trabalhava, né? Tanto o planejamento do território, que é um dos cursos pós-BCH, como disciplinas como desenvolvimento e sustentabilidade, que está na nossa grade ali. Mas aí a gente sugeriu a troca e conversou ali com o pessoal da área também por essa disciplina. Aí foi até uma sugestão dos alunos por biodiversidade e interações entre organismos e ambiente, que já era obrigatória do planejamento do território. E também traz uma outra vantagem, que ela é compartilhada também com as LIs. Então passa a ser uma disciplina que todos os alunos da UFABC compartilharão. Né, EDVT já não é compartilhada com as LIs, por exemplo, né, ou com todas, né. Próximo, por favor. E algumas mudanças ali de posição de grade nas disciplinas aí, também, que eu não vou detalhar muito. A gente não reviu todas as ementas, apesar da discussão que a gente teve. Quer dizer, houve uma revisão, mas a gente resolveu apresentar elas em um momento posterior, já que se trata de ajustes na ementa e não vão mudar o TPI das disciplinas. Então, isso a gente manteve para um momento posterior, inclusive com a realização de workshops para aprofundar a discussão de cada uma das disciplinas, o que a gente deve começar em breve a fazer no BCH. Então, só para ilustrar, né, a gente tem essa revista IANDEC, que é uma revista para o pessoal da graduação. Ela é quadrimestral, né, está disponível ali junto aos periódicos na biblioteca, né, tem uma comissão editorial e tudo. Todos os textos mais relevantes aí de práticas em ciências e humanidades a gente encaminha aí, passa por uma revisão, por um blind review também. Então é um processo que a gente julgou bastante pedagógico para os alunos em termos de produção científica, né, e da vivência já acadêmica. Aí os alunos, a gente tem tido uma resposta bem, bem positiva, e isso está fortemente vinculado a essa práticas em ciências e humanidades, né. Essa é a nossa grade referencial aí, né, exemplificativa. Então a gente manteve ali ao lado direito as ações de extensão, 240 horas, ou equivalente a 20 créditos, e aí a gente pensou em duas possibilidades aí de fazer, de cumprir essas horas. Uma é a clássica aí do aluno se integrar a algum projeto de extensão e contar as horas, e outro também seria a gente ter disciplinas com um caráter extensionista explícito e, inclusive, registrado no sistema. Algumas disciplinas de cursos pós-BCH, como em políticas públicas, já têm esse caráter, no planejamento do território também já tem esse caráter, mas não se caracterizam como extensionistas, porque nunca caracterizamos assim, né? Inclusive já fui procurado sobre propostas de disciplinas que poderiam ser ligadas ao próprio BCH, também com o caráter extensionista. Então, nesse caso, contariam os créditos para os alunos já naquela conta aí, mas, enfim, essa é uma questão que a gente tem que resolver para a universidade toda. A gente teve discussões ali na CG sobre isso, né? O BCH é o primeiro curso que realmente está explicitando essas 10% da carga, né? As LIs, essa carga extensionista já está ali embutida nos estágios de docência, né? Ou parte dela, né, pelo menos. Então, a gente só previu aqui no projeto, mas já temos alguns estudos e temos discussões junto com a PROEC também nesse sentido. O Léo até apresentou na última CG algumas... como está essa discussão, né? Os alunos nos cobraram aí de alguma... sobre alguma dificuldade ali da grade, né? Porque em alguns quadrimestres, para cumprir os 180 créditos ali, claro, Como créditos de extensão também podem contar como livres, ou eventualmente até como limitado, o cumprimento de crédito não fica exatamente limitado ao andamento do quadrimestre, né? Mas, como ilustração, a gente tinha naquela grade anterior alguns quadrimestres que exigiam mais de 20 créditos no quadrimestre. A gente oferece até disciplinas de sábado, né, que é um dia letivo, mas os alunos falaram, e para o pessoal à noite, como a gente poderia fazer, então a gente fez uma grade exemplificativa aí, né, de mantendo no máximo 20 créditos por quadrimestre, título de exemplo para os alunos, ou de uma orientação. Né. Aí essa distribuição de créditos, aí a gente só explicitou aí como ela aconteceria, né? Lembro que não é só o BCT, o BCH que sofre essa questão de ter que concentrar mais de 20 créditos em outros quadrimestres, né, para poder cumprir os 9 quadrimestres, porque como a gente não oferece logo de cara 20 créditos em todas as disciplinas, obviamente em algum momento esses créditos faltantes vão ter que ser realizados de alguma maneira. Né. E por fim, os eixos aí das disciplinas que a gente tem ali. São os eixos que estão previstos no PPC, no PPI da UFABC. Né. A gente enquadrou todas as disciplinas. A gente não tinha feito isso no projeto anterior, agora ela foi realizado. Né. Os 5 eixos ali da área de humanidades, Estado, Sociedade e Mercado, Pensamento e Expressão, Espaço, Cultura e tal. Né. Então a gente tem um bom equilíbrio aí, a gente verificou entre os eixos. Esse espaço, cultura e temporalidade parece um pouco maior, mas na verdade é porque é um eixo muito amplo também, né? Então ele tem temáticas ali que vão bem de uma questão mais, um viés um pouco mais antropológico em certo sentido ali, né? Como coisas que têm relações com história e relações internacionais e assim por diante. E, por fim, a gente agrupou as disciplinas, aí, né, como no projeto, a guisa de exemplo, no projeto do BCIT, são agrupadas em humanidades, a gente agrupou nesse eixo de ciências naturais e formais outras disciplinas ali, que são a de biodiversidade, né, as bases computacionais, bases matemáticas e IPE, aí, que estão no eixo, e a gente marcou todos os créditos que a gente compartilha com os outros cursos de ingresso, 21 créditos com BCIT, como é atualmente, 36 com LCH e 21 com licenciatura em Ciências Naturais e Exatas. E é isso, fico aí à disposição para o debate. Obrigado.
Obrigado, Marcos. Eu pergunto se a Prograde quer fazer algum comentário. Não? Anastasia? Ah, tá bem. Obrigado. Então, quero abrir para a discussão. O Wesley, primeiro inscrito.
Boa tarde a todos. Inicialmente, gostaria de parabenizar o professor Marcos Pó e a equipe toda do BCH, né, pela construção do texto e da revisão do BCH. A minha contribuição aqui vai no sentido de questionar você, Marcos Pó, em relação à preocupação no desenvolvimento desse texto para atender o novo instrumento de avaliação do MEC. Eu vi que tem vários elementos, assim, a gente viu que o instrumento mudou, né? O BCT acabou de passar por 2 processos de recredenciamento do curso, e a gente viu os 2 conjuntos de avaliadores pegando muito no pé em relação a questões relacionadas ao projeto pedagógico do BCT, que estava antigo, que estava discordando em relação a algumas questões lá do instrumento, que, né, a gente demorou para revisar. E aí, como vocês estão nesse processo mais adiantado em relação ao BCT, a questão é se vocês se preocuparam em colocar todos esses elementos, né, que eles, nas reuniões, né, questionam os docentes e discentes. E um outro ponto em relação justamente a uma questão que foi muito debatida no processo de recredenciamento do BCT, que foi a questão da avaliação por conceito. Que a gente coloca nos nossos documentos algo que é institucionalizado e e a comunidade não pratica. Né? E na reunião do BCT, tanto docentes quanto discentes falaram, não, isso não é praticado. Então, vocês estão colocando isso, né, a questão da avaliação por conceito. Eu acho que é o momento da gente, como instituição, né, e como Conselho Superior, voltar a debater esse tema e provocar essa condição da avaliação por conceito, tirar ela da teoria, do projeto pedagógico bonitinho lá descrito, e colocá-lo em prática. Né? Porque, possivelmente, se vocês estão colocando num processo de recredenciamento, também vocês vão ser questionados, e está lá a avaliação por conceito.
Obrigado, Wesley. Paula Mello.
Bom, boa tarde a todos. Participei bastante da discussão da revisão, né, do projeto durante as reuniões da CG. O projeto está bem maduro, foi amplamente discutido. As minhas questões são mais relativas não ao projeto em si, mas eu aproveito para a gente verificar como institucionalizar certas práticas que estão sendo propostas. Né? A minha questão é com relação às atividades de extensão. Então, a gente está propondo que sejam feitos 20 créditos em atividades de extensão. Isso levantou muita discussão, e eu acho que, ok, isso a gente tem que prever, porque está previsto pelo MEC, né? Então tem que estar no projeto, então é indiscutível isso. Mas, no entanto, eu sinto pouco apoio institucional nesse sentido. Hoje nós temos, para 2020, 63 projetos aprovados na PROEC. São projetos de professores, incluindo cursos e tal. E eu acho que isso é insuficiente se a gente for contemplar todos os alunos da UFABC um dia. A gente vai começar agora pelo BCH, se o BCH entrar em prática agora já no segundo quadrimestre, isso vai valer para os 400 alunos que vão ingressar já no BCH. Né? Então, eu acho que a gente precisa de instrumentos mais palpáveis do que projetos aprovados todo ano. A gente precisa de políticas permanentes na universidade a respeito das atividades de extensão. Então, a gente precisa ter um conjunto de disciplinas que são categorizadas como extensão. Um conjunto de programas permanentes na instituição que são de extensão. Porque, senão, a gente não vai ficar dependendo dos professores apresentarem projetos e contemplarem todos os alunos da universidade. O Léo foi fazer uma apresentação na CG na última semana e percebi que os coordenadores estavam bastante inseguros a respeito de como implementar essa atividade de extensão, porque está muito a cargo dos professores que já estão aplicando projetos e esses professores terem que contemplar mais alunos em suas ações já previstas nos editais. Então, eu acredito que a gente precisa organizar todas as disciplinas que já têm algum caráter de extensão e classificá-las como tal e estabelecer programas permanentes que não precisam ser aprovados e submetidos e aprovados todo ano. Eu acho que isso está dando muita insegurança para os coordenadores de curso, pelo menos na CG. Foram vários questionamentos a respeito e questionamentos repetidos, né? Como introduzir, como certificar, como organizar, como apresentar. Então, eu acho que deixar para professores individualmente apresentarem projetos, se de repente em algum momento for reclassificado e tiver que ser 20 horas, por exemplo, não acredito que eu submeterei de novo um projeto de extensão. Né? Eu faço com muito prazer, adoro fazer extensão, mas se de repente eu não tenho fôlego num ano para ofertar um projeto de extensão que estou acostumado a ofertar, eu vou prejudicar alunos que não vão conseguir se formar, porque não tem menos um projeto a ser submetido. Né? Então, os professores estão aderindo cada vez mais aos projetos, isso é super salutar e importante, mas a gente precisa ter políticas permanentes. Não são projetos de pesquisa que a gente está apresentando aqui. Essa é a curricularização da extensão. Então, é currículo. Depois eu continuo.
Obrigado, Paulo. Laura.
Alô. Boa tarde a todos. Eu tenho mais uma dúvida. Assim. Eu pude participar na discussão da plenária do BCH e a minha dúvida é justamente sobre essa questão dos projetos de extensão, assim, para mim não ficou muito claro, eu queria um esclarecimento sobre isso, da onde vêm esses 20 créditos? Pelo que a professora disse agora, é uma diretriz do MEC, enfim, queria entender melhor da onde vêm esses projetos de extensão e o que preocupa os estudantes, né? Eu não pude participar de toda a discussão no dia da plenária, mas fiquei sabendo que era justamente uma discussão muito, que foi muito pautada foi a questão do projeto de extensão e como os estudantes trabalhadores participariam, conseguiriam esses créditos, né? Porque os projetos de extensão eles são feitos no horário que não, você não está em sala de aula, né? Então, pensar, hoje na UFBC é grande o número de estudantes que trabalham e estudam na universidade, e é, então, muito necessário que a gente pense essas disciplinas que terão caráter extensionista, para que os estudantes, no horário que estejam na universidade, possam cumprir esses créditos e não sejam prejudicados, né? A gente já sabe as grandes dificuldades que os estudantes trabalhadores enfrentam na universidade, né, não conseguem pegar tantos créditos, tantas matérias, enfim, são várias as dificuldades, e acho que a gente tem que resolver essa questão da extensão para que eles também não sejam ainda mais prejudicados. Aí, queria entender melhor sobre o projeto de extensão. É isso.
Obrigado, Laura. Voltar para o Marcos.
Agradeço os comentários aí em geral. Primeiro, dos pontos que o Wesley levantou, a gente foi né, eu acompanhei bastante esse instrumento de avaliação do INEP, então a gente já fez o texto olhando ele, né? Na CG, o Rony mesmo apresentou isso, trouxe até um instrumento que o CCNH estava desenvolvendo, e a gente reviu novamente o texto, aí olhando aquele instrumento. Então a gente procurou já abranger esses pontos ali no texto, sim. Isso foi bastante importante, a gente compartilhou com o NDS esses instrumentos. Claro que sempre alguma coisinha, ou dependendo da subjetividade do avaliador, pode escapar, mas a gente procurou se cercar, sim. É uma preocupação, acho que a gente tem que lembrar sempre para todos os projetos pedagógicos aqui da UFABC, agora que vão passar em revisão mesmo. A parte de avaliação por conceito é realmente um ponto que vai bem além do curso ali, mas né, é uma prática da UFABC, a gente até tem discutido em alguns dias. Bom, como a gente pretende lidar com isso junto ao BCH? A gente vai fazer as oficinas das nossas disciplinas obrigatórias, né, e nelas, além de discutir a ementa e as práticas, também vão estar as práticas avaliativas. Então, eu espero que a gente consiga ir convergindo em algum ponto aí de operacionalizar, né. Eu sou um professor que dou métodos quantitativos, mas não uso conceito numérico para avaliar os alunos aí já faz alguns anos. Aí desde meu primeiro ano na UFABC eu usei, depois nunca mais usei e fui aperfeiçoando aí, mas eu sei que outros professores têm outras experiências e acho que a gente, além de discutir nas disciplinas, vamos ter que fazer uma discussão mais ampla sobre esse processo aí junto aos cursos, aos cursos de ingresso e enfim, né, a diversos outros cursos, até como um desafio para, por exemplo, as disciplinas que foram unificadas também, né, que tem muitas dimensões para a gente lidar essa questão aí. Então, a gente espera trabalhar isso bem, pelo menos no nosso âmbito, aí dentro desses workshops que a gente já está, né, o Danilo, que é o nosso TAI ali junto ao BCH, já está começando a planejar, e a gente pretende esse mês aí mesmo começar a realizar alguns já. Os pontos que a Paula e a Laura colocaram aí, realmente a extensão é uma... A gente teve essa preocupação, né? Respondendo a Laura, já era uma previsto ali no MEC, com aquela resolução lá de 2018, prevê que 10% da carga do curso seja extensão. Então, 2.400 horas, 240, isso daí a gente não pode escapar. O número está aí bem objetivo para a gente prever, foi o que a gente fez. O outro ponto é como proporcionar isso. Então, a gente fez algumas discussões aí junto à Prograde, também junto à PROEC, né? O Léo, como eu falei, ele apresentou algumas discussões, mas acho que a gente ainda tem, certamente a gente ainda tem que aperfeiçoar como essas coisas vão se operacionalizar mesmo. Dialogando um pouco com a Laura, por exemplo, em políticas públicas, né, está aqui a Roberta, que é minha chefe aí em políticas públicas, né, a gente tem uma teia de chefias e aqui confusa aqui na UFABC às vezes, mas a gente tem uma disciplina que chama Né, o Observatório de Políticas Públicas, ele é oferecido de forma que os alunos, mesmo do diurno e do noturno, participam, e é uma coisa feita em campo. Essa é uma disciplina claramente extensionista. Né. Tem só uma introdução, uma apresentação do conteúdo, e depois é desenvolvido junto a algum poder público, uma ONG, enfim, né. E alunos do noturno participam, sim, né? Claro, vai ter que dedicar uma hora no fim de semana, em algum momento, isso é inescapável, né? Mas acho que há a possibilidade, sim, da gente fazer isso, né? A gente realmente tem a preocupação de ter mais programas permanentes aí, né? E não só esses que são feitos em projetos com os professores, que eu acho que é uma coisa muito boa, mas coisas que sejam eventualmente vinculadas aos cursos mesmo. Né? Então, eu estou coordenador aqui do BCH por enquanto, eu e a Paula, mas quando a gente sair, espero que alguns projetos que a gente possa tocar sigam ligados ao BCH, seja de divulgação científica, seja de oficinas de leitura e escrita, que a Paula já vem tocando, alguma coisa, né? E a gente pretende fazer isso daí mais permanente. Como isso daí vai ser operacionalizado em detalhes, acho que a gente ainda tem que se aprofundar na discussão. Talvez a gente possa aí fazer um grupo de trabalho aí com essas possibilidades e ir mapeando isso daí com mais detalhes, mas digamos que tem muita coisa já no radar aí, não é pouca coisa, tem coisas que já avançaram na discussão, mas a gente não ajustou aí, não deu uma afinadinha ainda, apertando as tarraxas aí, mas eu acho que a gente não está muito longe disso. Né? Quando a gente apresentou o projeto pedagógico, essa era uma preocupação nossa. Olha, a gente prevê, mas, enfim, a operação, a gente não pode simplesmente passar o boleto para os alunos aí se virarem aí. A gente sabe que só no estilo mais tradicional de projetos de extensão a gente não teria condições de fazer isso daí. Né? Então, né, se a gente for, vamos ver ainda como vai trabalhar junto com a Prograde, a Proec, aí, e de repente os cursos de ingresso, aí a gente pode fazer um grupo aí, discutir um pouco essas possibilidades, como formalizar os obstáculos, o que precisaria ser, enfim, ajustado para que isso funcione ainda mais tranquilamente. Né?
Obrigado, Paul. Eu pediria que o Leonardo, como pró-reitor de extensão, falasse um pouco também, esclarecendo algumas das questões colocadas.
Boa tarde a todas e a todos. Eu fico muito feliz de que esse tema esteja sendo discutido novamente aqui no Concep. Né? Eu vou aproveitar esse momento para fazer trazer um histórico, né? dessa integração entre ensino e extensão. Esse é um aspecto que já é previsto em lei desde 2001. No Plano Nacional de Educação de 2001, já estava determinado que 10% da carga horária de formação dos nossos alunos em graduação deveria ser feita através de extensão. Isso nunca foi observado anteriormente. Em 2014, novamente, né, com o novo Plano Nacional de Educação, essa normativa foi apontada novamente para que... Mas, assim, de uma forma um pouco mais substanciada, um pouco mais conectada com a realidade. Porque ela é uma estratégia 12.7, que está incluída como uma das estratégias para reduzir a evasão dos alunos, aumentar a quantidade de alunos presentes nas universidades. E me parece que essa estratégia ela pode ser muito interessante quando a gente relaciona que na comunidade acadêmica, em geral, a gente tem muitos problemas. Né? Os nossos alunos, nossa comunidade sempre tá exposta a dificuldades, a problemas. Não poucas vezes é trazido aqui ao Concep a questão da saúde mental dos nossos alunos. E tem se observado que a participação em outras ações, para além das aulas em sala de aula, são benéficas para os alunos. participação em projetos de pesquisa, em projetos de extensão, em entidades representativas, entidades empreendedoras, uma série de outras atividades que ocorrem em paralelo à formação em sala de aula, elas são fundamentais para a manutenção do nosso aluno na universidade. E, para além disso, elas são fundamentais também para a própria formação do nosso aluno. Né? No ano passado, nós tivemos uma experiência muito interessante, exatamente no dia da realização do UFABC para Todos, nós tivemos um encontro com ex-alunos da UFABC. Eles alunos que já estão formados, estão no mercado de trabalho, estão atuando. E foi uma grata surpresa saber que, no relato deles, que está disponível no YouTube da UFABC, é possível revisitar essas entrevistas, os nossos alunos, que estão em posição de sucesso, em posição de destaque no mercado de trabalho, atuando em outras universidades, atuando em empresas, eles destacaram a grande importância do reconhecimento dessas atividades extracurriculares, dessas atividades paralelas à formação, como fundamentais para a formação. Soft skills, como são chamados por aí, né, para o desenvolvimento desses soft skills. Então, desde 2001, isso é uma normativa. Está na lei, é lei isso. Né? Então, em algum momento, isso deveria ser cumprido. Né? Mais recentemente, em 2017, essa discussão, né, já antes de 2017, cito o ano de 2017, porque 2017 foi o ano que foi aprovado aqui no Concep uma resolução que dizia que, na próxima revisão de projeto pedagógico, ao menos 5% da carga total do curso de formação de graduação deveria ser ministrada na forma de extensão. A gente não está falando de aumentar em 5% ou aumentar em 10% a carga horária dos cursos, mas sim de utilizar a estratégia extensionista, a estratégia de extensão, de interação com a sociedade que nos cerca, como uma forma de aprendizado daqueles mesmos conteúdos que são previstos pelo MEC para a formação dos nossos alunos. Os mesmos conteúdos que a gente prevê no projeto pedagógico, né, que eles sejam abordados através de experiências extensionistas. Então, desde 2017, nós já temos essa resolução aqui mesmo do Concep. Então, não é possível ninguém alegar desconhecimento de que esse é um processo que está em discussão. Inclusive, em 2018 e em 2019, eu estive na CG convidando todos os coordenadores de curso, fizemos reuniões com os presidentes de NDEs, nem todos participaram, infelizmente, mas para ajudar a orientar nesse sentido, né? Sempre em parceria com a Prograde. E convidando, inclusive, para participar dos momentos de discussão da extensão, que é o nosso congresso de extensão, o Conexão, congresso de extensão da UFABC. É um momento anual onde se discute extensão, se discute como fazer extensão, como aplicar isso no currículo. E quando a gente fala de curricularização da extensão, não é de tornar, dar aulas de extensão, uma sala de aula onde o aluno vai aprender o que fazer extensão. Não, é um incluir no currículo, no curso, né, na trajetória de formação, as ações de extensão como estratégia de aprendizagem. Aqui na UFABC, levantando os dados, alguns dados de informação a respeito da quantidade de horas necessárias, a quantidade de horas que já são certificadas, a gente já certifica cerca de um terço das horas necessárias anualmente. Isso é o que está certificado no SIGA. Não é? E eu acredito que tem muito mais, como o professor Marcos relacionou agora há pouco, algumas disciplinas já têm o caráter extensionista, elas já têm essa interação com o público externo, elas já fazem esse papel, e elas não estão registradas como ação de extensão. Não, porque elas são uma disciplina. Mas a forma de operacionalizar isso, a forma de registrar e de explicitar no currículo do aluno, isso é um trabalho que a gente está fazendo em parceria com o NTI, com a Prograde, né? Então é um trabalho que a gente está levando adiante. Mas uma coisa que me tranquiliza bastante é que cerca de 90% dos nossos docentes da UFABC foram certificados em ações de extensão nos últimos 3 anos. Certo? Às vezes é uma participação eventual, às vezes é não é um envolvimento tão aprofundado com a ação de extensão, mas um outro dado também é interessante. Nós tivemos 301 coordenadores de ação de extensão. 301 docentes da UFABC foram coordenadores de ação, ou seja, eles planejaram ações extensionistas para realizar. Né? Infelizmente, nem todas essas ações extensionistas envolvem alunos. Então, uma estratégia importante é o envolvimento de alunos de graduação, de pós-graduação também, por que não, nessas ações, nas demais ações. E aí eu vou falar uma coisa aqui que uma colega minha sempre fala, que é o seguinte, na UFABC, nas instituições de ensino superior em geral, quem é que faz a pesquisa? Não é a pró-reitoria de pesquisa. A Pró-Reitoria de Pesquisa, ela dá condições, ela cuida para que tudo aconteça, que hajam condições para que a comunidade acadêmica realize a pesquisa. O mesmo é em relação à extensão. Nós temos ações próprias? Temos. Temos o UFABC para Todos, temos a condição de várias ações próprias da Pró-Reitoria de Extensão. Mas quem deve fazer a extensão é a comunidade, é a UFABC, são os docentes, são os alunos. Né? Então, esse é um ponto muito importante. É natural para todo mundo? Não, não é natural, nós sabemos disso, porque não fez parte da formação de muitos de nós. Eu sou um exemplo claro, durante toda a minha trajetória acadêmica de formação, eu nunca tive menor contato com extensão. Nunca tive contato com extensão. Foi aqui na UFABC que eu aprendi a fazer extensão, a ser extensionista. Né? E aprendi, inclusive, a conectar isso à minha pesquisa. Então, as portas da PROEC sempre estão abertas para ajudar a montar montar propostas, a criar estratégias. Isso é para docentes individuais, esse convite é para os docentes de forma individual, esse convite é para as coordenações de curso, é para os NDEs, todos os NDEs que nos convidaram para dialogar sobre as estratégias de extensão, a gente tem ido, tem conversado, né, mas a Pró-Reitoria de Extensão não tem como obrigar um grupo a pensar sobre um determinado assunto. E eu aproveito, então, esse momento para parabenizar a equipe do BCH e dos cursos de formação específica no BCH. Afinal de contas, 2/3 do curso, dos nossos cursos interdisciplinares, não é oferecido pelos nossos cursos interdisciplinares, é oferecido pelos cursos de formação específica. Então, a extensão também deve ser realizada pelos cursos de formação específica. Temos, né, isso que é fundamental, que hajam propostas institucionais dos cursos, tanto dos cursos interdisciplinares quanto dos cursos de formação específica, né, para que os nossos alunos tenham a possibilidade de escolher o que vão fazer. Né. Então, é claro que, né, esse assunto não se encerra aqui, ele é só um começo, e eu agradeço muito que esse tema tenha sido trazido, que seja trazido, e inclusive com o ponto de que a instituição deve garantir condições para a realização. Né, chefe? Obrigado.
Obrigado, Leonardo. Tiago.
Oi. Boa tarde a todos. A minha dúvida é em relação à matriz curricular. Temos aqui a opção A e a opção B, e aí na primeira opção são 6 matérias que serão ministradas no primeiro quadrimestre dos ingressantes 2020, e na segunda opção trocaria o BCC do primeiro quadrimestre para o quarto no lugar da opção limitada. A dúvida que eu tenho é a seguinte: como que vai ser a orientação para esses estudantes que eles têm a opção de não cursar BCC no primeiro quadrimestre e que eles podem cursar essa disciplina no quarto quadrimestre? Porque nós temos que levar em consideração que esses estudantes ingressantes, Eles têm apenas uma semana para tancar uma disciplina, que é o que a gente tem aqui na UFABC hoje. E eles também não têm o feeling, a pegada que nós estudantes já temos no decorrer do caminho, para saber na primeira semana se a gente vai ter capacidade ou não para cursar determinadas matérias. Então, qual que vai ser a preparação que vocês vão ter com esses estudantes para que eles consigam entender a necessidade de cursar a matéria no primeiro quadrimestre ou transferi-la para o quarto? E também a questão que eu acredito, já foi debatido no CG, mas que 6 disciplinas, independente do número de créditos, é muita coisa para alunos ingressantes, levando em consideração o perfil dos estudantes da Universidade Federal da ABC. Nós temos muitos alunos cotistas que vêm de um sistema defasado de ensino, de escolas públicas, assim como eu também tive, e nós temos muita dificuldade quando chegamos na universidade, principalmente por ser um sistema quadrimestral, que é uma chuva de informações, e é muito rápido como se passa os conteúdos para que a gente consiga cumprir as metas. E aí, como que vocês vão focar nesses estudantes para essa adaptação deles aqui na universidade? Porque o primeiro quadrimestre, ele também é um quadrimestre de permanência e adaptação. Se esses estudantes chegam aqui na universidade e eles não conseguem dar conta das disciplinas, eles não vão querer continuar para o segundo quadrimestre. Então, qual que é a preocupação, aí eu falo em questão de instituição, com esses alunos ingressantes que estão chegando aqui no próximo quadrimestre, para poder dar conta dessas disciplinas que estão sendo colocadas.
Obrigado, Thiago. Obrigado. Wagner.
A todas e todos. Thiago, você só me desculpa se você foi para outro assunto, mas eu preciso ainda retornar no anterior, mas sem o prejuízo que depois o Marcos responde, né, a sua questão. E Marcos, você me corrija também se eu estiver errado, mas assim, né, essa proposta de projeto pedagógico se baseou numa questão legal de se definir os 10% em relação à carga de extensão. Então, esta é uma condição legal. E o próprio Marcos já indicou aqui a necessidade de discussões aprofundadas para que a gente possa ter a capacidade de executar esses 10%. Mas o Léo, como pró-reitor de extensão, chamou a atenção para um fato que é o seguinte: nós já temos um volume de ações muito grande, e aí são pelo menos duas situações diferentes. Talvez uma parte delas não esteja sendo encarada como realmente atividades de extensão, e talvez nem estejam registradas na PROEC. E uma outra parte, muito significativa, que deixa de envolver alunos quando obrigatoriamente deveria envolvê-los. Então, é assim, é uma mudança realmente de paradigma. Infelizmente, nós estamos sendo levados a isso por uma condição legal, e eu concordo totalmente, viu, Paula? Concordo totalmente que nós temos que ter mecanismos para estabelecer uma forma adequada de que os alunos possam cumprir com essa carga. Laura, sem dúvida alguma, os alunos que trabalham têm que ser considerados e essas atividades têm que ser oferecidas de maneira a permitir que esses alunos devidamente incluídos, como em qualquer outra situação. Mas eu acho que assim, essa situação legal é uma situação da qual nós não podemos fugir. Mas nós temos que ter a ciência de que essa é uma proposta, né, Marco, de estabelecer ou um GT ou alguma forma de discussão, de elaboração, de encaminhamentos que possam permitir que a gente faça isso. Eu acho que a gente já faz. Mas talvez não esteja registrando, não esteja considerando da maneira adequada que permita que os alunos possam participar de maneira efetiva. E, sem dúvida alguma, só teremos a ganhar em relação a isso. Mas eu acho que é uma construção, como bem disse o Léo na sua fala.
Obrigado, Wagner. Só antes de voltar para o Marco, só lembrar que nós estamos na ordem do dia e, até agora, só estamos discutindo a respeito, mas não temos proposta nenhuma de alteração. Então, segue o projeto como está. Marcos. Desculpa. O Leonardo pediu, seria a terceira do bloco.
Bom, eu gostaria de fazer alguns apontamentos aqui. Só a questão de correção mesmo. Na página 14, que fala da organização curricular, o item 2...
ele traz a redação antiga ainda, que falava dos eixos e junta, né, a forma como era encarado antigamente, que era um eixo humanidade dividido em sub-eixos, que na página 20 já está de acordo com o projeto pedagógico institucional mais recente, que esclarece todos os eixos da igualdade para todos os eixos das humanidades e das áreas científico-tecnológicas. Né? Então, acho que é só uma questão de ajustar a redação aqui na página 14. Na página 22, tem uma frase que diz as disciplinas limitadas. Eu sugeriria para mudar para as disciplinas de opção limitada. E na página 24, no quadro das disciplinas, o quarto quadrimestre, da forma como está descrito ali, ele tem 20 créditos. Né? Eu acho que está 18 créditos ali no quadro. Só uns ajustes pontuais. Obrigado.
Obrigado, Leonardo. Marcos, Pó.
Bom, novamente agradeço as observações. Né? Respondendo ao Léo aí primeiro, a gente já vai fazer esses ajustes aí. Que você apontou. Eu tive também uma outra sugestão aí que veio do Marcelo, aí a gente não atentou na discussão ali, de colocar como opção limitada as disciplinas obrigatórias das LIs também. Né, a gente não havia colocado isso na relação, mas acho que é uma coisa importante para a gente fazer. Né, porque o projeto foi andando com as LIs também, e a gente acabou, enfim, preso por outras coisas. Acho que essa é uma outra coisa que a gente vai colocar como disciplina de opção limitada ali. Né. Acho que, e comentando só a observação do Wagner, acho que a gente já passou esse assunto da extensão, mas sim, a gente tem muita coisa realizada, né? Acho que a proposta da gente juntar e discutir é vamos olhar primeiro o que a gente tem, porque talvez precise só ver como formaliza e como ajusta. Talvez me parece que a gente está num patamar bem interessante disso, né? E não está tão difícil assim da gente fazer isso. Isso funcionar, claro, com as preocupações aí, como a Laura bem colocou, né? A disciplina que a gente tem em políticas públicas é um exemplo, mas não é o único aí de alunos que trabalham e que poderiam fazer essas atividades. E por fim, respondendo à questão aí do Tiago, na verdade a gente não tem duas opções ali de matriz ali, né? A gente tem uma matriz sugerida. E opção de matriz a gente tem quase infinitas aqui na UFABC. A gente monta do jeito que é possível. O aluno que ingressa, ele poderia trancar a matrícula de qualquer disciplina aqui dessa grade, não só de bases computacionais. Né? E poderia fazer ela como alguns fazem, talvez, né? Fazem normalmente com bases matemáticas aí no último quadrimestre. Aí, né? Então, a gente só colocou uma grade alternativa aí, mostrando que é possível fazer combinações. Quanto à questão de 6 disciplinas, foi uma coisa que a gente discutiu, e eu acho que há aqui a gente precisa ter uma visão um pouco mais realista sobre os alunos da UFABC. Né? No seguinte sentido, todos os cursos de ingresso aqui, o BCH, agora o BCH, né, mas as licenciaturas e o BCIT também são 6 disciplinas no primeiro quadrimestre. E os alunos, as licenciaturas a gente vai começar agora, mas do BCIT vem fazendo isso e vem dando conta. Né? E o BCH também passa, mas com 17 créditos ao invés dos 18 que a gente tem no projeto atual. Há coisas que são necessárias que a gente melhore para os alunos? Sim. Né, mas eu acho que isso se refere mais à operação do que à grade em si. Por exemplo, nessa grade que nós colocamos na proposta, a gente coloca no primeiro quadrimestre estrutura e dinâmica social e identidade e cultura que compartilham muitos conceitos. Então, isso daí já é um ganho de sinergia. Também introdução às humanidades e ciências sociais também é outra disciplina que vai ajudar nesse ganho aí de sinergia e introdução ao universo de humanidades, né? Então, não é só uma visão quantitativa aí de 5, 6 ou 4 disciplinas, mas a visão da qualidade, da integração conceitual e pedagógica das disciplinas. E isso a gente considerou bastante aí no projeto, aí, principalmente nas discussões que a Anastasia levou junto ao NDE, aí, se ela quiser complementar, né? Mas, em relação às disciplinas, nesses workshops que a gente vai começar a fazer e vai ter a participação também dos alunos, aí sim, vamos discutir. Olha, os professores estão pedindo muita leitura em determinada matéria que não corresponde ao I previsto nessa matéria, então vamos rever que tipo de texto, como que isso está funcionando. Ah, tem superposição com outra matéria, eu poderia ter uma integração melhor. Aí sim, acho que aí essas coisas vão aparecer. E vão poder ser integradas com mais qualidade aí, né? Senão a gente vai ficar sempre falando, olha, vamos reduzir, porque tá havendo uma demanda, e a gente nunca vai trabalhar na raiz do problema, que é olhar mesmo a prática de cada uma das disciplinas. No processo de discussão do BCH, muita coisa apareceu já, mas a gente não sistematizou, fora as disciplinas que a gente realmente teve que fazer alteração, né? Mas a gente quer sistematizar isso e aí levar novamente ali a CG e passar por todo o processo de ajustes, tanto na ementa, né, como inclusive na revisão das práticas pedagógicas dos professores, de planos de ensino, até porque para avaliação de curso essa é uma coisa que é cobrada da gente, como a gente usa aquelas avaliações de disciplinas e assim por diante. Tem muito material lá e a gente está trabalhando para usar esse material e fazer esses ajustes aí. Né, então, acho que eu não tiro, obviamente, nenhuma razão aí dessa preocupação que os alunos apresentaram ao longo do processo, mas vou dizer que há um certo exagero aqui na visão que vocês têm. A gente planejou ela, pensou ela, para que ela seja muito mais tranquila do que é, né, e a gente não está fazendo nada também muito diferente dos outros cursos aqui da UFABC.
Marcos, nós temos a Paula e a Anastasia inscritas. Eu queria, na fala da Anastasia, encerrar as inscrições, porque não surgiram nenhuma proposta de alterações ou propostas, exceto as que o Léo apresentou e que o Marcos acabou de acatar todas elas. Paula.
De fato, não tenho nenhuma sugestão para o PPC. Deixei isso claro no início da minha fala passada. Eu acho que, de fato, tudo que era possível prever está ali previsto, né? Lógico, como avaliadora do INEP, eu ficaria um pouco insegura de falar, olha no site da PROEC as ações de extensão que tem. Eu não sei se os alunos do BCH estão fazendo essas ações de extensão. Não tem uma lista, né? O Léo, na fala dele na CG, mostrou que das 1.166 ações que nós temos... já tivemos, acho, vigentes, não sei se é desse ano, juntando todas, né? Na UFABC desde 2017 são 1.166 ações. Dessas, apenas 143 contam com alunos, né? Vejam, não é falta de esforço, acho, dos professores e dos alunos. É uma questão institucional mesmo. Então, eu gostaria de fazer uma proposta, só por isso eu retomei a fala. Eu gostaria que a reitoria nomeasse um GT com urgência para previsão de como serão feitas as atividades de extensão. A gente não pode deixar esses alunos que estão entrando na universidade a partir deste ano, no BCH, e os alunos que, na próxima revisão do BCT, também terão que fazer 10% de atividade de extensão, descobertos, ou procurando ao Léo projetos que existam para eles se inscreverem. Ao Léo também não. Ao Léo, ok, desculpa. Com carinho, Léo, com carinho. Podemos deixar ao Léo fazer, mas não ao Léo. Ok? Desculpa, o trocadilho não tinha nem percebido o trocadilho, desculpa. Tá? Então, eu gostaria de pedir à reitoria que nomeasse um GT urgentíssimo para que a gente delimitasse todas as ações de tal forma que ficasse mais concreto o que é possível fazer de extensão e o que precisamos pensar em fazer de maneira mais concreta. Obrigada.
Obrigado. Paula, Anastasia.
Oi, boa tarde a todas e a todos. Eu só queria reiterar aqui para os alunos que a gente tomou bastante cuidado quando a gente fez essa divisão das disciplinas na matriz, e a gente evitou, primeiro, sobrepor essas disciplinas mais, digamos, de exatas, né, que são problemáticas para os alunos do BCH, então a gente evitou juntar as bases computacionais com bases matemáticas, com bases epistemológicas, com mesmo pensamento crítico, né, que tem um caráter de uma disciplina de lógica, dependendo do professor que ministra. E, por outro lado, pareceu interessante colocá-la no primeiro quadrimestre, porque ela é uma disciplina que dá bases, né, como o próprio nome já diz, para o aluno trabalhar nesse ambiente de computador, justamente pensando que a gente tem muito aluno cotista, que a gente tem muito aluno que nunca teve contato antes com essas coisas. Então, por mais que haja dificuldades, essas dificuldades parecem ser inevitáveis, eu queria deixar claro que a gente fez tudo com bastante cuidado e carinho para sobrecarregar o mínimo possível. Né? E, de fato, a gente ficou com crédito a menos no primeiro quadrimestre com relação ao projeto passado. Então, talvez não esteja perfeito, mas a gente tomou cuidado para fazer o melhor que deu. Obrigada.
Obrigado, Anastasia. Nós encerramos, então, as inscrições na fala da professora Anastasia. Temos mais dois inscritos, o Marcelo Reis e os Marcelos Reis e Zanotello. Como não temos questões novas colocadas, eu sugiro que os dois façam suas colocações antes de eu passar a palavra para o Marcos Pó. Marcelo Reis.
Boa tarde. Bom, parabéns também pelo projeto pedagógico. Acho que eu não tenho nenhuma colocação específica para fazer. Eu acho só que eu me preocupo com a questão que foi levantada a respeito da extensão, mas, ao mesmo tempo, eu ouço os argumentos, acho que não são argumentos para a gente, de qualquer maneira, barrar esse projeto pedagógico de andar. De qualquer maneira, o Conselho, o Concep, ele precisa ter a responsabilidade sobre isso que está sendo aprovado aqui. Então, a minha sugestão é que nós tivéssemos um encaminhamento concreto, algum tipo de compromisso que talvez esse próprio conselho fiscalize, porque o perigo disso, né? Então, a fala que eu entendo do Leonardo é nós estamos dando condições, dos proponentes de que estamos buscando uma solução, mas o perigo é isso virar um cachorro de dois donos, né? E depois quem ser prejudicado eventualmente pode ser os alunos, porque não deu tempo, não saiu, etc. Então, de alguma maneira, acho que esse conselho precisa tomar para si a responsabilidade ou delegar essa responsabilidade especificamente em quem é que vai tomar conta disso e garantir que essas ações de extensão vão ser realizadas em tempo, vão ser realizadas a contento, de acordo com o instrumento, etc. Eu não tenho uma solução específica, mas eu acho que o GT talvez seja uma, mas colocar já na pauta alguma coisa para a gente olhar no futuro. Mas eu digo que esse conselho, para fazer essa aprovação, deve chamar para si a responsabilidade de que isso vai acontecer e de que vão ser dadas tantas condições que isso vai se concretizar.
Obrigado, Marcelo. Zanotello.
Boa tarde a todos e a todas. Parabéns ao professor Marcos Pó e a todos os proponentes pelo projeto. A minha fala é só no sentido, então, de explicitar, né, as pequenas alterações que eu já havia conversado com o professor Marcos, para ajustar a interface do BCH com as LIs. Né? Então, objetivamente, a sugestão é que no anexo 2 do projeto, né, onde é apresentada a relação de disciplinas de opção limitada, sejam acrescentadas três disciplinas obrigatórias das LIs que não estão constando nessa relação, que são as disciplinas Práticas Escolares em Educação Especial e Inclusiva, Tópicos Contemporâneos em Educação e Filosofia e Metodologias de Pesquisa em Educação. As demais disciplinas obrigatórias das LIs já constam dessa relação. Essas três é que não estavam. Né? E aí, para ajeitar a questão da redação a respeito disso, na página 22, né, no parágrafo imediatamente seguinte ali à tabela, quando se define exatamente o que são as disciplinas de opção limitada no projeto, a sugestão é que se acrescente ao final da frase, né, e das disciplinas obrigatórias comuns às licenciaturas interdisciplinares. Aí eu acho que com isso a gente completa, né, a interface do projeto do BCH com as LIs, porque imagina-se também que estudantes que entrem pelo BCH possam ter a intenção de cursar uma licenciatura também, né? E isso facilitaria para que os alunos conseguissem realizar, né, essa intenção num tempo otimizado. Obrigado.
Obrigado, Zanotelo. Eu volto a palavra ao Marcos Pó.
Bom, agradeço aí as últimas observações, né? A observação do Zanotelo já tinha acatado por antecipação, né? Já tinha então, acho que a gente precisa colocar mesmo. Foi bom ter ressaltado isso. Né? E acho que o Marcelo Reis só reforçou essa questão da extensão. Como a gente discutiu longamente ali na CG, não é uma coisa que está a cargo do curso. A nosso cargo estava a prever essas horas e nós o fizemos, né, da maneira que nós achamos mais razoáveis, mas propiciar condições, que era uma coisa que a gente vem há algum tempo realmente discutindo, e esse projeto aí, pelo timing dele, ele pressiona a gente a fazer isso. A gente teria até 2021 para fazer, mas a gente já estava nesse processo de revisão maduro e enfim, precisava levar adiante o que serve também como um ensaio, de certa forma, né? Então, acho que a gente está em boas condições aí de fazer essas discussões e os ajustes aí que repito, não me parecem significativos, mas são necessários para dar mais organicidade aí ao projeto.
Obrigado, Marcos. Então, entendo que todas as sugestões, tanto apresentadas pelo conselheiro Leonardo quanto apresentadas pelo conselheiro Zanotelo, foram acatadas pela área demandante, anotadas, né, e está, então, em condições da gente votar o projeto em si. Depois eu quero fazer um comentário acerca dos encaminhamentos propostos fora do projeto. Então, Marcelo.
A minha fala, enfatizei que a gente precisaria chamar essa responsabilidade, eu já acho que deveria ser antes da votação oficial. Como vai ser o encaminhamento?
Ah, você entende que o encaminhamento condiciona a aprovação do projeto?
Eu entendo que eu aprovaria de qualquer maneira, mas acho que por uma questão formal que a gente deveria encaminhar. Bom, se quiser encaminhar a primeira votação com o compromisso
a minha fala de encaminhamento foi nesse sentido. Uma questão é o projeto em si, outra questão é como nós vamos tratar essa problemática da extensão, que extrapola o próprio projeto. Ele é uma questão maior que, com certeza, interessa a esse conselho, né, e a gente ter uma proposta de encaminhamento. Tudo bem assim? Tá. Então, nesse encaminhamento de votar o projeto pedagógico do curso de bacharelado em Ciências e Humanidades, na forma proposta, com as alterações já acatadas pela área demandante, eu queria colocar em votação o projeto. Então, os favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestem, abstenções. Então, está aprovado por unanimidade. Na sequência, eu queria, na verdade, acatar a sugestão. Eu acho que é uma das formas da gente constituir um grupo de trabalho a ser acompanhado pelo CONCEP, e a reitoria assume essa responsabilidade de estar articulando a criação desse grupo de trabalho, para a gente explicitar. Eu acho que tem um esforço já desses últimos anos, eu diria, né, com relação a orientar, a sugerir, a fazer propostas, mas evidenciar de que forma nós vamos dar concretude a isso, ou seja, como nós vamos registrar, quais os processos que nós podemos está garantindo para que tanto os alunos quanto os professores e os próprios coordenações de curso possam ter apoio nessa realização, eu acho que um grupo de trabalho poderia tá dando essas diretrizes e apresentando seus resultados depois para esse conselho. Já aproveito para convidar a Paula Mello para compor o grupo de trabalho, como extensionista que é, mas com certeza outros desse próprio conselho. Então, assim, não sei se teria outras propostas, mas a mesa, a reitoria tá assumindo perante esse conselho essa tarefa da gente estar colocando isso, e aí com um prazo que voltemos a apresentar os resultados para esse conselho. Eu acredito que a aprovação desse projeto, que inaugura a curricularização da extensão efetiva nos nossos projetos pedagógicos, ele abre uma oportunidade da gente efetivamente discutir a concretização dessa tarefa. Já desde 2017, né, eu estava vendo aqui, foi no dia do meu aniversário, 22/8/2017, que nós aprovamos a resolução 222, e já temos essa incumbência de pensar e ir dando tratos à bola desde então. Mas, sem dúvida nenhuma, o dia a dia e o afazer diário nos toma todo o tempo, e não criarmos, né, essas condições objetivas, a gente tende a adiar essa discussão ainda mais. Eu acho que é uma boa oportunidade, justamente através do grupo de trabalho, a gente tá se debruçando. Podemos pegar esse como um exemplo e depois ampliar isso para todos os outros projetos pedagógicos e tal, de como nós vamos estruturar isso. Que apoio institucional é necessário, vai ser necessário para isso, tanto do ponto de vista de sistematizar as informações, mas mais do que isso, de efetivamente apoiar programas e tudo mais. Eu acho que a gente precisa pensar para além dos projetos, né, pensar em ações, né. Nós temos, por exemplo, a ação da UFABC Júnior, para citar uma delas, que envolve alunos das humanidades, do BCH e de vários cursos pós-BCH, por exemplo, que tem feito. Eles fizeram um relato recente para a reitoria das ações deles do ano passado, tem feito assim, trabalhos de impacto muito significativo na comunidade regional, na comunidade local, assessorando microempresas, salvando microempresas com assessoramento, e não só microempresas ao nível regional, mas também multinacionais, onde, inclusive, alguns processos sugeridos, apontados pela ação da UFABC Júnior, significaram mudanças de procedimentos na matriz da Pirelli, por exemplo, na Itália. Então, assim, e qual é o reconhecimento dessa ação? Atividade complementar. Não é possível que a gente não reconheça o próprio esforço que nós já temos feito, de muitos professores dentro das disciplinas que têm essa iniciativa de adotar a extensão como prática de ensino, como projeto, como método pedagógico de ensino, né? E nós não reconhecemos. Eu acho que há uma grande possibilidade aí da gente fazer esse esforço, um esforço dirigido, né, para olhar sobre essas ações todas com esse olhar, né, da atividade de extensão. E também, né, se temos tantas atividades já sendo executadas por professores, né, mas que não envolvem alunos, eu acho que a gente pode fazer alguns ajustezinhos aí, sim, e também incentivar, criar formas de incentivo desse envolvimento, porque nós, ao fazer a extensão, nós estamos fazendo o mais difícil, que é envolver a comunidade externa. Né? Contar com o apoio dos nossos alunos para envolver a comunidade externa nos parece um facilitador até da própria atividade proposta. Então, eu acho que esse grupo de trabalho vai poder se debruçar sobre esses aspectos e sistematizar essa discussão. Tá? Obrigado, então. Não temos mais comentários a respeito. Vamos passar para o próximo ponto, que é o projeto pedagógico do curso de bacharelado em filosofia. cujo relator é o professor Renato Kinushi.
A todos e todas, é uma satisfação estar aqui com o CEP para defender aqui a atualização do nosso projeto pedagógico. Eu vou só fazer um preâmbulozinho bem rápido. Houve, pelo menos da minha parte, um mau entendimento na comunicação, porque eu imaginava que, não sendo parte do CONCEP, eu não teria a função de relator, eu seria a parte proponente. Pelo menos é assim que acontece no Conselho do CNH, mas eu posso fazer o relato oral, baseado nos documentos que foram enviados a todos vocês, né? O nosso projeto pedagógico ele estava muito antigo. Ele era de 2011. Né? A filosofia foi naquela onda do início do BCH e o projeto ficou parado, ficou lá em 2011, e nós tivemos uma certa dificuldade no processo de atualização. Mas conseguimos, finalmente, depois de um longo caminho, né, passando por todas as instâncias, e, essencialmente, a gente organizou o projeto. Né. A organização do nosso projeto pedagógico vai ser em duas frentes. Uma frente mais histórica, onde as disciplinas têm um caráter mais histórico, porque a filosofia, ela diferentemente de outras atividades, de outras ciências, ela não se, digamos assim, se destaca de sua história. A sua história faz parte do seu próprio corpo de conhecimento. Então, é necessário ter uma visão histórica bastante forte. E, além disso, nós deixamos mais claros que temos um segundo grupo de disciplinas com disciplinas temáticas. Então, essencialmente, na nossa atualização desse projeto pedagógico, nessa revisão, nós deixamos isso mais claro para os alunos e também para os próprios professores, de que há uma componente histórica com 8 disciplinas, cobrindo todas as histórias da filosofia, 2 antigas, 2 medievais, 2 modernas, 2 contemporâneas, e várias disciplinas temáticas, né? Envolvendo lógica, filosofia da ciência, epistemologia, estética, ética, recobrindo o campo inteiro. No final das contas, do grosso das mudanças foi isso, foi uma reorganização. Né? Os senhores podem ver pelos documentos que houve, nós tentamos deixar mais clara essa reorganização. E também um novo elenco de disciplinas de opção limitada. Isso houve um trabalho forte da equipe de oferecer disciplinas mais atualizadas, né? Porque elas estavam muito ultrapassadas, mas o tempo vai mudando e as de opção limitada precisavam de uma revisão. Então, nós temos uma série de novas disciplinas de opção limitada que vão dar um novo fôlego para o curso também, porque a gente estava com poucas disciplinas de opções limitadas. Durante o processo de revisão, ao passar pelos vários conselhos, as várias instâncias, nós incluímos as horas complementares de extensão. O nosso também já está mais ou menos em conformidade com o BCH, ou seja, o BCH sendo aprovado, o nosso entra acoplado com o BCH e com mais uma carga de 20 horas específicas da filosofia. Isso vocês podem ver na página 33, se não me engano, do projeto pedagógico. Então, nós estamos na mesma situação a respeito da extensão. E adiantando um pouco em relação às questões do novo instrumento de avaliação, o professor Rony, lá no CCNH, ele trabalhou bastante a respeito disso, e a gente chegou ao seguinte acordo, que a Paula deve estar sabendo, de que nós não poderíamos mudar o documento que estava tramitando, mas nós já mandamos para a direção as alterações pertinentes, assim, antecipando as possíveis colocações da Paula. E temos essa documentação pronta, de tal maneira que, se o Conselho do CNH levantar, é só a inclusão dessas novas... são coisas a respeito de AD, pequenos detalhes que estariam de acordo, mais de acordo com o documento de avaliação. Fizemos tudo o possível, mas realmente as mudanças são bastante grandes nesse novo documento, então nós estamos preparados para, se for necessário, as inclusões solicitadas pelo CCNH. No mais, gente, foi um trabalho demorado, mas acho que toda a equipe, a Anastácia está aqui, está satisfeita com o nosso projeto pedagógico. Diminuímos um pouco as disciplinas obrigatórias, em 10%, e reagrupamos de uma maneira mais racional, mas não houve realmente nada que estruturalmente revolucionasse, mudasse totalmente o projeto pedagógico. É mais uma atualização. Estou aqui para responder as dúvidas, lamento essa minha confusão, porque eu imaginei que estaria mais como proponente do que como um relator.
Obrigado, Renato. Eu coloco em discussão, então, agradeço o relato, Anastácia.
Renato, parabéns, né, para vocês, para todos nós. Ficou muito legal. Eu só tenho uma dúvida, meio na direção do que o Marcelo Zanotello falou com relação ao BCH. Por que as disciplinas da licenciatura em filosofia não foram incluídas como opção limitada? Porque isso facilitaria para os alunos, né, que queiram cursar os dois cursos ou que queiram transitar de um para o outro.
Bom, nós não temos... A gente faz blocos de três e depois você responde. Wesley. Não precisamos criar só para...
Não. Parabéns, né, pelo projeto, pelo esse esforço de sempre atualizar, né, os projetos pedagógicos dos nossos cursos aqui do FBC. A primeira recomendação que eu dou para vocês é uma padronização em relação a quando vocês colocam subtópicos, né? Em vários momentos vocês destacam, né, por exemplo, aqui na página 17, né, vocês colocam aqui vários itens, aí vocês colocam ponto e vírgula, ponto e vírgula, ponto e vírgula, e aí no final, ponto. E aqui a gente vê que não está padronizado assim, alguns estão ponto, 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 nesse exemplo aqui está um ponto aqui no meio de, uma numeração, só, em todo o texto, né, da essa olhada. Uma segunda observação em relação às horas complementares. Não sei se eu estou enganado, mas o BCH ele excluiu as horas complementares e transformou essas horas complementares na possibilidade da extensão. Eu estou vendo que vocês permaneceram com as horas complementares também. Tem as horas complementares mais a extensão, pelo que eu vi da filosofia. Vocês pensaram nisso? Tem alguma...
Tem mais alguém para se inscrever? Se não, passo para Renato. Paula Tiba.
Boa tarde a todos e todas. Eu não sei se eu entendi direito a proposta, Renato. Talvez a vice-diretora do CCNH possa explicar melhor qual é a proposta relacionada à alteração do texto, porque esse documento está na ordem do dia. E, a princípio, seria votado hoje. A minha proposta, que eu já tinha feito, inclusive, na CG, era que o documento passasse por uma revisão, dado que acabamos de aprovar o projeto pedagógico do BCH, e aí, eventualmente, incorporássemos essas sugestões, que eu não entendi direito se foi ou não foi para a direção do centro. Porque, até aproveito respondendo a professora Wesley, na verdade, Wesley, esse documento ele foi montado em cima do projeto atual do BCH. Então, tem essa questão... por isso que eu acho que tem essa confusão. Além disso, eu queria já pedir a licença para o CONCEP, que a gente identificou posteriormente alguns probleminhas de siglas e convalidações que também precisariam ser arrumadas. Então, se a gente mantém o item na ordem do dia para voltar mais para frente, dá tempo de arrumar essas siglas. Se for aprovado hoje o documento, eu queria pedir a licença para que a gente possa fazer essas correções posteriormente. É isso.
Obrigado, Paulo. Vou voltar para o Renato.
Está vermelho aqui, estão me ouvindo? Então, o processo foi um pouquinho demorado e aí ele vai, digamos assim, se acumulando, né? Quando a gente fez colocou isso há mais de 2 anos, acho que a LI ainda estava em pauta ainda, né? Então, a gente acabou, digamos, eles andando mais rápido e a gente não conseguiu incorporar, né? Outra coisa que foi... não é que vai precisar ser atualizado, mas agora existe toda uma nova sistemática a respeito das disciplinas compartilhadas, que eu não sei se precisa passar pelo projeto pedagógico, fica até uma dúvida, porque agora tem formulários específicos. Então, essas alterações, acho que provavelmente podem ser feitas dentro dos formulários específicos do catálogo, sem mexer com o documento. Realmente, teve esse problema das siglas, porque as siglas começaram com siglas de 2016, passaram na CG com siglas de 2018 e agora eles vão ser colocados com siglas de 2019 e 2020. Então, realmente, as siglas foram se alterando. É questão dos anos das siglas. Então, com relação às coisas que podem ser propostas, é assim, o documento já tinha passado pela CG, ele está fechado, ele foi aprovado dessa maneira, né? Caso haja necessidade, caso foi passado para o centro que ele tem algumas coisas que poderiam ser melhoradas, mas nós, como proponentes, não poderíamos agora novamente mudar, posso até pedir, né? Mas nós deixamos o papel para a direção do centro, se for o caso. São alterações, não digo cosméticas, mas, por exemplo... deixar mais claro os instrumentos de IAD. A gente realmente não usa muito IAD, mas fizemos uma sessão com atualizando essas informações de IAD da universidade inteira, né? Colocando no projeto, porque é uma das coisas mais pedidas, desejadas. Mas não é nada que realmente vá estruturalmente atrapalhar o projeto. Acho que a gente pode retificar posteriormente. São coisas... digamos, são, como eu disse, não são cosméticas, mas são esclarecimentos que nós já estamos preparados. Mas, numa outra fase, pode ser. Era isso? Ah, as horas complementares. Você podia explicar?
Só complementando o que o Renato falou, eu, como coproponente, sou vice-coordenador do curso Bacharel Bacharelado, referente às horas complementares de extensão, isso diz respeito... Bom, nós nos baseamos, de novo, no projeto antigo do BCH. Nós contamos com as alterações que nós não pudemos prever, as alterações pelas quais ia passar, mas tentamos já nos adequar à primeira etapa daquilo que está previsto no CONCEP, de que é chegar a 5% de horas de extensão. E, por isso, nós acrescentamos 20 horas de extensão no curso de filosofia, para além das 120 horas que viriam ali do BCH. É isso. Bom, eu queria só acrescentar uma coisa que o Renato falou a respeito dessas modificações que foram sugeridas pelo professor Roney. Elas dizem respeito apenas ao novo instrumento de avaliação que foi soltado pelo MEC no final do ano passado, portanto, não tinha condição de passar isso na CG do ano passado, e que diz respeito exatamente a coisas que não têm muito sentido para um curso de filosofia, como curso EAD. Nós temos uma disciplina que, eventualmente, a critério de um professor, pode vir a ser ministrado em EAD, mas, dado isso, o professor Roney sugeriu que fosse incluída uma sessão inteira explicando de que maneira a faculdade está apta a ministrar curso em EAD. E, por isso, foi preparada uma sessão para ser acrescentada a esse projeto pedagógico, caso se fizesse necessário. Então, como disse o Renato, é uma coisa que não é nuclear para o projeto, mas que nós já estamos preparados para acrescentar, caso seja importante. Só queria acrescentar isso.
Obrigado. Paula Mello.
Renato, fica tranquilo. Na verdade, a direção do CNH está organizando todos os cursos específicos para atender o novo instrumento. Mas o único PPC que passaria mais proximamente seria o bacharelado em filosofia. Então, a ideia é que, depois, quando a gente tiver isso mais homogêneo entre todos os cursos, a gente faça, no caso, talvez, da filosofia, uma retificação, porque não tem nada a ver com matriz, não tem nada a ver, nada que afete o andamento do curso para os alunos, né? Então, isso não seria incluído, porque não está aqui para avaliar, acho que a Paula Tiba tem razão. Fica difícil a gente aprovar um documento que a gente não leu essa...
esse pedaço, né? Então, se for preciso, depois a gente sugere a retificação, a complementação, e aí a gente discute aqui no CONCEP esse aspecto. Tá? Eu acho que o que o Wesley estava mencionando, eu cliquei sem querer aqui no meu computador, das atividades complementares, é que no PPC... Aí, tá, quer ver que eu fechei? No PPC, lá no final, na página 22, no final da tabela, está escrito... com atividades complementares. Acho que deveria corrigir para atividades de extensão. É só um errinho, acho, porque aí parece que é complementar, mas não, é de extensão. Acho que é só isso. É no quadro que termina na página 22. Então, é só substituir complementares por extensão. Não, que o Wesley havia perguntado das atividades complementares. No quadro, em cima não aparece mais nenhum.
Não, eu posso inscrevê-las para compartilhar a conversa com a gente. Mas o Paula Tivo?
O documento, por favor. Ali, ó, atividades complementares. São aquelas 120 horas do BCH que acabou de sair, não existe mais. Então, mas a gente vai tirar agora, é isso que eu estou falando, a gente vai fazer uma revisão do texto agora, identificar tudo que tem do BCH velho aqui, tirar e colocar o BCH novo, é isso que eu estou querendo dizer.
Essa é uma questão que me ocorre e é uma pergunta, né? Porque teve algumas, embora, como nós acabamos de discutir, não foi substancial, mas teve algumas mudanças no projeto pedagógico do BCH, e que não estão, por motivos óbvios, incorporados nesse projeto. É isso mesmo. As disciplinas obrigatórias do BCH e tudo mais estão baseadas no projeto pedagógico anterior do BCH. Se é isto, a pergunta é, que me parece ser conveniente, nós mantermos o projeto na ordem do dia e fazer esse pequeno ajuste das disciplinas obrigatórias, pelo menos do projeto pedagógico hoje aprovado, né, nesse corpo do projeto pedagógico da filosofia, porque aí nós já partimos para essa discussão com base no que nós acabamos de aprovar. Renato.
Vou explicar mais uma vez a questão do tempo que acabou... do tempo de trâmite que acabou confundindo. Esse projeto entrou na pauta, a gente pediu para entrar na CG, em dezembro de 2018, que foi muito antes até da entrada do BCH. E nós, como proponentes, não fomos dentro do texto, ficamos fazendo mudanças ao texto, porque o texto é oficial. Então, esse texto acabou sendo, ficando meio... antigo nesses aspectos, porque não seriam mais atividades complementares, teria que seguir a questão da extensão. O que nós estamos querendo é estar em consonância com o BCH. Então, essa 120 está escrito complementares aí, porque em 2018 pensava-se em complementares, mas, na verdade, são de extensão.
Sim, então, Renato, só esclarecendo, esse é um dos aspectos. Sim. Né, que nós acabamos de aprovar que no BCH não tem mais extensão, são 120 horas, me corrija.
Tem mais complementar.
Não tem atividades complementares, são de extensão. Assim. Mas me parece que não se resume a isso. Tem outras disciplinas que são obrigatórias no BCH e que, por motivos óbvios, não poderiam estar nesse documento, que não estão, porque foram aprovadas hoje.
Sim.
A pergunta é da conveniência... da gente manter o documento na ordem do dia, fazer esses ajustes ainda dentro dessa sessão do para a próxima sessão do CONCEP, nós apreciarmos já com essas alterações e tal. E aí vocês avaliarem se é o caso de incorporar aí dentro da sessão do CONCEP esses pequenos ajustes que o próprio centro fez ou não.
Eu realmente gostaria que os conselheiros é que tomem essa decisão, que tenham experiência, porque nós estamos aqui para fazer todas as mudanças que forem pedidas. Né? O documento só melhora. Não é, digamos, não é da natureza do nosso bacharelado querer que esse passe com uma urgência e com uma coisa que estaria antiquada. Mas estamos abertos para todas as alterações que forem necessárias, nós vamos incorporar e vamos...
Tudo bem, eu queria saber se havia alguma objeção. Então, não há objeção não. Se esse pudesse ser um encaminhamento. Marcos Pó.
Essa discussão do projeto da filosofia, aí, como o Renato colocou, foi uma coisa que antecedeu o BCH, mas depois acabou sendo quase concomitante. Então, por mais que tenha gente da filosofia participando da discussão do BCH, não foi uma coisa que a gente conseguiu integrar ali no processo. Eu acho que seria bastante interessante, realmente, se a gente puder fazer esses ajustes agora para uma próxima sessão, porque eles não mexem no mérito do projeto e nem nos fundamentos ali que foram discutidos, mas são ajustes, por exemplo, no que tem atividade complementar, no que tem extensão, em códigos e disciplinas, né? Então, são coisas que eu acho que são relativamente simples de se fazer, que não levam toda aquela discussão densa ali que eles tiveram para fazer a reorganização, e trariam já um ganho dele já começar com um projeto atualizado aí, esse é inclusive o primeiro curso pós-BCH, se adaptar ao novo projeto do BCH.
Obrigado, Marcos. Silas.
É uma questão mais formal do documento, e que no projeto do BCH constava, quando citava extensão, ações ou atividades de extensão. Eu notei, pelo menos na página 31, que fala sobre projetos de extensão. Projeto é uma modalidade de ação de extensão. Existem cursos, eventos, produtos, programas. Então, eu sugeriria a alteração da nomenclatura, isso aí a parte da aprovação do projeto pedagógico do BCH, a alteração da nomenclatura de projetos para ações, inclusive ampliando a oferta, né, para os discentes atuarem, não só em projetos, mas também nas outras modalidades de ação ou de atividades de extensão.
Obrigado, Silas. Nós não temos inscritos. Eu pergunto, Paula, esse encaminhamento que a mesa tá fazendo de manter na ordem do dia, mas fazer esses pequenos ajustes já com o novo projeto do BCH, atende a sua preocupação?
Sim, senhora. Essa é a minha proposta, inclusive.
Tá. Eu pergunto se alguém tem alguma oposição a esse nosso encaminhamento, porque aí o que a princípio parecia atrasado, na verdade, vai sair na frente dos demais projetos, já incorporando todas o novo formato do BCH. Eu acho que me parece saudável, Anastasia.
Aí eu só queria perguntar para o Renato se tem algum motivo teórico para não incluir as disciplinas da licenciatura, ou se isso poderia ser feito também nesse período.
Renato.
Eu acho que ajuda os alunos, né? E tem umas disciplinas bonitas de filosofia africana, e gênero, corpo e sexualidade, cinema, que eu acho que pode interessar os alunos do bacharelado.
Sim, só uma dúvida. Essas disciplinas são as nossas, que nós estamos oferecendo, que a licenciatura pode solicitar, é isso?
São as obrigatórias da licenciatura, que dessa vez não entraram como opção limitada do bacharelado, como era no passado.
Agora a gente pode colocar nessa... É só uma questão de escolha. É que, por exemplo, essas decisões foram tomadas em plenária, provavelmente entrou em 2018, em maio de 2018. Então, imagina que as decisões foram tomadas há mais de 2 anos e demorou um pouco para chegar atual. Por isso que chegou desatualizado em questão da formalidade dos processos.
Obrigado, Renato. José Luiz, quer falar?
Eu só quero observar quanto a isso, Anastasia. Essa questão, se você se refere à licenciatura em filosofia, não à interdisciplinar, que não existia naquela época, como o Renato falou, essa discussão chegou a ser discutida em plenário em 2018, na plenária da filosofia. Então, não sei se seria fácil a gente acatar agora, dado que foi uma decisão que nós escolhemos por não incorporar as obrigatórias de filosofia.
Ah, então isso foi escolhido.
Razões que foram levantadas naquela época. Posso reiterar, se for o caso.
Bem, eu estou entendendo que estamos encaminhando para manter o projeto na ordem do dia, fazer as incorporações do novo projeto do BCH aprovado hoje, com os ajustes aí das atividades de extensão, os horários e as disciplinas, e essa questão de inclusão das obrigatórias da licenciatura em filosofia como opção limitada no bacharelado em filosofia, parece que já houve uma discussão a respeito, mas aí vocês atualizariam essa informação e traria essa informação para a próxima sessão, então, acatando ou não essa sugestão, que eu estou entendendo que seria uma proposta de sugestão de inclusão, se possível, obviamente respeitada aí a opinião do proponente. Está correto isso?
Perfeito.
Está bem? Alguma objeção a esse encaminhamento, alguma proposta alternativa? Então, eu queria, então, me parece que por consenso, aprovar, então, a permanência do projeto pedagógico do bacharelado em filosofia na ordem do dia, aí para os devidos ajustes, e a gente submeter a próxima sessão, que é 28 de abril, ou seja, ainda dentro deste quadrimestre, o que permite a implementação sem prejuízo para as próximas turmas do bacharelado em filosofia. Está bem? Agradeço, então, Renato, José Luiz e os demais. Obrigado. Bem, passamos ao expediente. O primeiro ponto do expediente é o relatório consolidado do Programa de Educação Tutorial, o PET, cujo relator estava aqui o servidor Raíl Ribeiro, mas na ausência a professora Paula Mello vai fazer a relatoria. Só lembrando que tem uma exigência, inclusive, de prazos para a apresentação do relatório aprovado pelo Conselho, isso, mas isso acho que vai fazer parte da sua relatoria. Isso, obrigado.
Também. Bom, obrigada, Dácio. O Raio teve um problema pessoal e a professora Elizabeth, que é a tutora do grupo, faria a apresentação, mas também teve um problema pessoal agora na hora do almoço. Então, eu combinei com eles que eu assumiria o relato, porque eu sou a representante institucional do PET na UFABC. Talvez caiba explicar um pouquinho o que é o PET, porque é um grupo só, né, na UFABC, mas o programa PET é um programa do MEC, que estabelece grupos em diferentes universidades, vários grupos, com alunos que têm bom desempenho acadêmico e que são estimulados a fazer diversas atividades na área de ensino, de pesquisa e de extensão. Então, na UFABC, o grupo sempre contou com um tutor, que, no caso, agora é a professora Elizabeth Teodorov, e 12 alunos bolsistas do MEC, e mais recentemente, tanto a Prograde e a Proap concederam mais 4 bolsas para esse grupo, então agora são 16 alunos bolsistas e mais alguns voluntários. Bom, esse grupo, então, formado por esses alunos e essa tutora, realizam diversas atividades, vocês receberam o relatório resumido, né, de todas as atividades que foram realizadas ao longo de 2019, e o MEC trouxe uma nova exigência de que esse relatório fosse aprovado no Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão das instituições, isso até dia 30 de março. Então, por isso, nós colocamos na pauta dessa reunião, e não teríamos tempo de continuar na pauta para a próxima reunião. Então, depois da apresentação do relatório, gostaria de aproveitar e perguntar se os senhores se oporiam a gente passar para a ordem do dia, caso julguem que seja possível, né? Bom, as atividades que foram realizadas o ano passado pelo grupo foram divididas em atividades de ensino, de pesquisa e de extensão. Como atividades de ensino, os alunos realizaram um curso de bases matemáticas, né, de reforço de bases matemáticas para os alunos do BCT e do BCH. Os ministrantes são os próprios alunos do PET. Ministraram um curso básico de alemão para alunos da universidade, um mini curso de microscopia, um curso de teatro e ciência e um curso de soft skills. Dentro das atividades de pesquisa, os alunos, todos eles fazem atividade de iniciação científica com diferentes orientadores da universidade. Então, os trabalhos que eles desenvolveram, eles apresentaram no encontro de iniciação científica da UFABC. Eles participaram do Congresso de Extensão Universitária da UFABC, né, o Conexão. realizando justamente essas pesquisas de iniciação científica, e participar do Enapética Encontro Nacional dos Grupos PET. Dentro das atividades de extensão, eles ajudaram desenvolveram um programa chamado PET Help, que é para divulgar as matrículas da UFABC, participaram da recepção dos calouros, fizeram um curso de matemática para alunos do ensino médio, um curso preparatório para o Enem, e um curso de redação. Desses cursos, foram mais de 400 participantes e mais de 2 mil inscritos. Bom, eles fizeram uma amostra do grupo PET e sempre participam do UFABC para Todos, né? Então, no relatório tem um pouquinho da explicação. Foi feita uma avaliação pelo Comitê Local de Avaliação e Acompanhamento. Então, é uma autoavaliação do tutor, dos alunos e uma retroavaliação, né? Tutores e tutor e alunos, um avalia o outro. O programa está sendo bem avaliado pelos dois grupos. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Bom, esse relatório passou pela comissão, pelo Comitê Local de Acompanhamento e Avaliação, né, o CLA, foi aprovado pelo comitê. Então, é isso. Estou aberta aí para alguma dúvida, sugestões.
Obrigado, Paulo. Pergunto se tem algum comentário, observações. Não? Não. Silas.
Eu tive a oportunidade de participar já do CLA, né, do PET, sob a tutoria da professora Elizabeth Teodorov, né, tendo a professora Paula também acompanhando esse processo, e sou testemunha desse trabalho magnífico desses alunos bolsistas, né, e também dos técnicos, dos docentes que acompanham, porque não é fácil atender essas demandas, né, principalmente do Ministério, né, as demandas, ou buscar recursos para manter esse programa aqui na universidade. Mas só como testemunha e recomendar a aprovação também desse relatório.
Obrigado, Silas. Pergunto se tem mais algum comentário. Não havendo, eu quero colocar, então, em votação, aprovação... desculpa, já estava no automático. Eu queria propor a promoção do item para a ordem do dia. Pergunto se tem alguém que é contrário a esse encaminhamento. Não havendo ninguém contrário a esse encaminhamento, então, eu considero na ordem do dia. Estando na ordem do dia, pergunto, por questões regimentais, se há algum novo comentário para podermos encaminhar para a votação. Então, encaminhando para a votação, a aprovação do relatório consolidado do Grupo PET, CTI e UFABC, no período compreendido de janeiro a dezembro de 2019. Então, em votação, os favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestem, abstenções... Está aprovado, então, o relatório. Parabenizar aí a Paula e todo o grupo pelo trabalho. Obrigado. Seguindo o expediente, colocar em discussão o projeto pedagógico do curso de especialização em estudos africanos e afro-brasileiros. O relator, o conselheiro Charles Marco.
Obrigado, presidente. Boa tarde a todos e todas. Estamos trazendo aqui para vocês o projeto pedagógico do curso de especialização em estudos africanos e afro-brasileiros. A coordenadora dessa proposta é a professora Regimeire, que está aqui ao meu lado e que vai nos ajudar nessa apresentação e na apreciação do projeto. Esse projeto ele foi apresentado na primeira vez na reunião ordinária de dezembro da Comissão de Especialização, que é a comissão da pós-graduação que lida com os cursos de especialização, que é a pós-graduação Lato Sensu. Nesse momento, em dezembro, ele foi apresentado. Nós designamos um relator, foi a professora Maria Luísa Paim, do SEX, a que fez a relatoria na primeira reunião ordinária da COE, dessa Comissão de Especialização, no ano de 2020. Nessa COE, tanto o projeto pedagógico quanto o plano de gestão, como vocês sabem, desde que nós definimos o regimento dos cursos de especialização, os cursos de especialização eles precisam apresentar um projeto pedagógico e um plano de gestão. Tanto o projeto pedagógico quanto o plano de gestão foram aprovados na comissão de especialização e como parte do fluxo de aprovação de um projeto pedagógico de especialização aqui na UFBC, nós trouxemos para o CONCEP. Eu queria passar a palavra para a professora Regimeire para ela fazer as considerações gerais a respeito da proposta.
Por favor, Regimeire.
Boa tarde a todos e a todas. Primeiro, agradecer este conselho o tratamento dessa questão, dessa pauta que está sendo proposta pelo NEAB, da UFABC. Agradecer também o trabalho que já foi feito, discussão na COI, né, como comentou o professor Charles. E eu vou destacar aqui os aspectos gerais do projeto. Vocês receberam o projeto, que foi essa versão que foi aprovada na COI. Né, e vou destacar os pontos gerais, pensando no pressuposto, no ponto de partida do curso e na forma como ele está sendo desenhado, como está sendo pensada a sua execução. Então, esse é um curso que, a princípio, de modo geral, se justifica a partir de duas legislações nacionais, que são a Lei 10.639 e a Lei 11.645, que falam da obrigatoriedade da implementação de história e cultura africana e afro-brasileira e indígena na educação básica. E as diretrizes que regulamentam essa legislação falam da responsabilidade das instituições de ensino superior no que diz respeito à capacitação desses profissionais, no que diz respeito à capacitação desses sujeitos para lidar com essas temáticas na educação básica. Então, o principal ponto de partida, a principal justificativa para esse projeto é essa legislação, que já é uma legislação conhecida, consolidada, mas que ainda carece de muito empenho, né, não só por parte das universidades, mas por parte de diversas organizações da sociedade brasileira, para que ela, de fato, se efetive. Então, o nosso curso tem como ponto de partida essa legislação e tem também o próprio histórico da UFABC. A UFABC, eu imagino que grande parte das pessoas aqui saiba, é uma universidade, quer dizer, imagino, espero que todas saibam, uma universidade que já nasce com um programa de ação afirmativa. Né, há uma movimentação nacional já colocada, antes do nascimento da UFABC, já colocada por outras instituições federais, como a UNB, a Federal da Bahia, mas a UFABC tem um projeto pedagógico que já pressupõe, no acesso, pelo menos, a inserção de indivíduos oriundos de escola pública e pessoas autodeclaradas pretas e pardas e indígenas. E, além desse histórico, né, dessa implementação das políticas de ação afirmativa, antes mesmo da legislação de 2012, a UFABC tem sinalizado diversos passos, tem dado diversos passos no que diz respeito àquilo que a gente que estuda relações raciais no Brasil chama de incorporação da chamada questão étnico-racial e africana no Brasil. Então, a criação de disciplinas, a realização de concursos públicos para a contratação de especialistas, então, a demanda, sobretudo, no que diz respeito a conteúdo, para cursos de extensão, para cursos diversos, para eventos diversos no que diz respeito a essa temática, tem colocado a UFABC, a gente tem dito sempre isso, dentro e fora da UFABC, tem colocado a UFABC numa vanguarda no que diz respeito ao tratamento dessas questões. Então, também, principalmente quem olha de fora a UFABC, olha com muitos bons olhos no que diz respeito ao tratamento da questão racial aqui dentro. Então, quando, em 2017, né, nós montamos o Núcleo de Estudos Africanos e Afro-Brasileiro, uma das principais questões, um dos principais objetivos do núcleo era, sobretudo, continuar esse processo de um ponto de vista de especialistas, de pesquisadores, de pessoas que estão dedicadas à pesquisa, ao ensino e à extensão em torno dessa questão. Um dos principais objetivos do núcleo era continuar esse processo de institucionalização da questão racial aqui dentro. E nós já tínhamos no horizonte de 2017 a realização de uma pós-graduação lato sensu nesses termos, com esses objetivos. Então, assim, o nosso curso tem como objetivo, além do ponto de vista técnico, do ponto de vista formal, cumprir aquilo que está determinado nas diretrizes para a educação das relações étnico-raciais no Brasil, né, fomentar, incentivar e efetivamente formar profissionais ligados à educação básica, interessados de modo geral, mas sobretudo profissionais da educação básica, no que diz respeito à importância, né, do reconhecimento da contribuição da população negra e da população indígena na formação da sociedade brasileira, no que diz respeito ao entendimento de que essa contribuição não é uma contribuição pontual, mas é uma contribuição central para a formação deste país. Né? São temáticas, são questões, são discussões que eu imagino que grande parte de nós
faz em sala de aula, faz em diversos espaços, faz em curso de extensão, né? E, felizmente, a gente tem mudado essa realidade, felizmente, isso tem avançado nos últimos anos, mas a gente entende que ainda há uma lacuna, que aquilo que a gente consegue fazer, mesmo na UFABC, que está na vanguarda dessa questão, ainda é insuficiente. E a gente entende que um curso de especialização vai potencializar muito, né, esse processo de incentivo, de formação no que diz respeito a essas temáticas. A Lei 10.639, de 2003, aquela que foi atualizada pela 11.645, ela é muito objetiva no que diz respeito a que conteúdos e a que áreas devem trabalhar com a questão africana e afro-brasileira. Mas as diretrizes que vão regulamentar a lei, assim como o parecer e a resolução de 2004, vão detalhar esses conteúdos e vão dizer, né, vão colocar, como eu já disse, vão dizer que a universidade é responsável, que as instituições de ensino superior são responsáveis por essa formação e vão detalhar esses conteúdos de um ponto de vista de que essa abordagem seja uma abordagem que fuja aquilo que historicamente está colocado na educação básica e na educação superior. É uma abordagem estereotipada, uma abordagem que limita, né, esse entendimento de que a população negra e a população indígena contribuíram de forma central, de forma não pontual, mas de forma central para a formação na sociedade. Então, do ponto de vista das questões técnicas, o nosso curso ele está pensado para 24 meses, e essa já foi uma orientação, né, que nos foi dada dentro da discussão da COI. Nós tínhamos, a princípio, pensado em 5 quadrimestres, mas a COI nos orientou a colocar 6 quadrimestres, pensando em ter, inclusive, uma margem para ajustar o cronograma, para pensar o processo de elaboração do trabalho de conclusão de curso. Né? A gente está prevendo 408 horas, incluindo já o desenvolvimento da monografia. É um curso 100% presencial. É um curso que a gente está colocando monografia como condição obrigatória para obtenção do diploma em especialista em estudos africanos e afro-brasileiros. E a gente pensou, ainda tem algumas questões, né, que foram colocadas para a gente na discussão da COI. Por exemplo, no projeto original, nós tínhamos entendido que nós poderíamos já, de início, delimitar, né, uma prioridade, indicar uma prioridade para profissionais da educação básica pública. Né? Mas a COI, as discussões que foram feitas dentro das duas reuniões da COI apontaram que é melhor deixar em aberto, porque não só porque a legislação de onde nós estamos partindo fala da educação básica de modo geral, não apenas a pública, mas porque nós vamos fazer um edital de chamamento público. Né? Então, nós já fizemos a incorporação dessas sugestões dentro dessa versão que vocês receberam. Né? Nós já colocamos que aquilo que era uma questão para a gente, que na hora de elaboração do projeto, que a gente quer dar, no processo de definição dos critérios para a seleção dos candidatos, que a gente quer dar certa prioridade para profissionais da região do Grande ABC, tá? Não limitamos, mas por conta também de ser um chamamento público, ser um edital de chamamento público, mas nós indicamos que isso será um critério que será considerado na hora de selecionar esses candidatos. Tá? Do ponto de vista pedagógico, do ponto de vista da metodologia, nós organizamos o curso em 4 módulos. Um módulo para tratar do continente africano, um módulo que a gente está chamando de sobre África, em que a gente vai discutir desde questões ligadas àquilo que se chama, dentro dos estudos africanos, de África antiga, até as discussões sobre uma África moderna, contemporânea e pós-colonial. Um módulo sobre o Brasil, né, onde a gente vai discutir aquilo que eu disse que já é relativamente bem debatido, já tem sido bem debatido nos últimos anos, mas que a gente entende que ainda carece de uma série de ajustes. Então, o processo, né, dessa participação direta da população negra na construção do país, as discussões mais atuais, pensando na própria da política institucional, as questões relacionadas, as temáticas relacionadas à questão de gênero. Um terceiro módulo que a gente está chamando de saberes e práticas, que aí, neste módulo, especificamente, a gente quer concentrar uma série de discussões que são colocadas normalmente por profissionais da educação quando estão realizando esses cursos. Né? Grande parte dos pesquisadores, dos professores e pesquisadores que estão no NEAB hoje, grande parte dessas pessoas já trabalhou com formação de professores e profissionais da educação no que diz respeito a essas temáticas. E uma demanda sempre colocada é como é que eu executo isso que vocês estão dizendo? Como é que eu trabalho isso em sala de aula? Como é que eu trabalho isso na educação infantil? Como é que eu trabalho no ensino médio? Então, a gente pensou para este curso, pensando nessa demanda, nesse questionamento que sempre é colocado, né, de chamar um módulo de saberes e práticas, onde se pudesse efetivamente discutir essas construções coletivas, essas construções, essas elaborações pedagógicas que podem ser realizadas pelos profissionais na medida que forem, que tiverem que executar os conteúdos que serão trabalhados no curso. E um quarto módulo, um módulo metodológico, para trabalhar efetivamente a construção do trabalho de conclusão de curso, né, para oferecer um suporte teórico-metodológico para a elaboração do trabalho de conclusão de curso. A avaliação, né, pensando nas experiências de outros cursos de especialização que nós conhecemos e nos quais a gente teve alguma participação, a gente resolveu fazer a avaliação por módulo e não por disciplina. Né? Pensando que a gente, não só por conta da questão do tempo e considerando o público-alvo que, em tese, nós imaginamos que será abarcado com esse curso, mas nós entendemos que seria uma avaliação mais consistente, mais condizente com aquilo que é exigido, com aquilo que está sendo colocado, que vai ser colocado por cada docente na realização dos módulos, na execução dos módulos dentro de um conjunto de disciplinas. Nós também seguimos uma orientação da COI de colocar o conjunto de professores indicados como colaboradores, como docentes efetivos do curso, como anexo e não no corpo do projeto. Porque também esse é um projeto que foi elaborado ano passado, é um projeto que a gente sabe que o nosso planejamento da nossa carga didática tem alguma variação, e aí a COI nos orientou. Se vocês tiverem que fazer alteração, que nós faremos, porque alguns colegas que estão indicados ali saíram ou já saíram para pós-doc, e aí a COI nos orientou a colocar como anexo e não como parte do projeto, se a gente precisar, na hora do planejamento didático, fazer alteração, substituição. Nós já temos um pré-planejamento, que não está no corpo do projeto, né, onde a gente já relacionou a disponibilidade com o perfil de cada docente para cada uma das matérias. Havia uma indicação, que eu acho que essa altura talvez não faça mais sentido, pensando na conjuntura nacional, de contratação de um profissional específico para tratar das questões africanas e etnomatemática, mas eu acho que nesse cenário eu já nem quero tocar nesse assunto. Mas, de todo modo, a gente tem entendido que, apesar disso, a gente consegue, né, com esse grupo de colaboradores que já está indicado como anexo nesse projeto, a gente consegue levar adiante esse projeto. Tá? A princípio é isso, estou aqui para mais dúvidas e considerações. Obrigada.
Obrigado, Regimeire. Charles.
Só agradeço ao professor Regimeire pela explicação. O objetivo, também um dos objetivos nossos na pós-graduação, é que a gente torne perene uma iniciativa como essa. Uma vez aprovado o projeto pedagógico desse curso, ele passa a ser parte do corpo dos cursos de pós-graduação e ele pode ser reofertado em outros momentos. E por isso também o cuidado em deixar aquilo que é o projeto em si separado do que é o plano de gestão. Porque o plano de gestão ele pode mudar conforme a carga didática dos colegas, mas o cerne do projeto ele permanece. E o cerne do projeto é o que a gente gostaria que fosse discutido aqui no CONCEP, que a gente traz para o CONCEP para que ele seja discutido. Acho que é isso, presidente.
Obrigado, Charles. Então, coloco em discussão. Não temos inscritos. Wesley.
No sentido só de parabenizar, né, a Regimeire e todo o grupo de professores que estruturaram essa proposta. A gente vê, não é, que a nossa universidade ela se preocupa, né, com várias questões contemporâneas e várias questões que hoje no Brasil, né, a gente trata como resistência. Eu acho muito importante a gente estar formando os nossos professores da educação básica, né, num conteúdo tão importante para a gente, né, formar o nosso cidadão muito mais consciente em relação ao que originou o nosso país. Né.
dando o devido respeito e o devido crédito aos povos negros e indígenas. Né? Então, eu fico muito feliz de estar no mesmo corredor de você, Regimeiro, e vários outros colegas, né? A professora Luciana, o professor Flávio, que divide a sala comigo. Né? Fico muito feliz de, como conselheiro, aprovar uma proposta como essa. Parabéns, Regimeiro, e todo o grupo, né, que atua na proposta.
Obrigado, Wesley. Marcos Pó.
Bom, primeiro eu também queria parabenizar pela proposta, acho que ela está muito bem construída, muito bem montada. Minha única observação aqui é na página, deixa eu ver aqui, na página 12, né, no final aí do item 2.1, fala: o público-alvo do curso será composto prioritariamente por profissionais da educação básica da rede pública. Minha sugestão é que, como público-alvo, acho que o prioritário está correto, mas colocaria profissionais da educação básica. Então, eu sugiro até a redação no seguinte termo, né? Será composto por profissionais da educação básica, prioritariamente da rede pública de ensino. Né? Para chamar a atenção também, lembrar que outros públicos da educação básica podem e devem se agregar a esse projeto.
Obrigado, Marcos. Não temos outros inscritos, Charles? Ah, desculpa, Laura está se inscrevendo? Não. Ah, não, desculpa, Charles.
Agradeço, em nome da Regimeira aqui também, as palavras do Wesley. Quanto ao comentário do professor Marcos Pó, esse foi exatamente o direcionamento que a área demandante assumiu na comissão de especialização. Isso aqui foi só um erro de, na verdade, foi um
redação.
Foi um errinho de redação, na verdade, ficou essa. Mas a ideia é justamente essa, que seja prioritariamente da rede pública, mas a gente não vai fechar as portas para ninguém da rede de ensino.
É que a redação sugere que temos outros públicos além da educação básica, né? E a prioridade é a educação básica. Tá. Não, está ótimo. Deu para entender. Entendo, então, com isso que está acatando a sugestão do Marcos.
Isso, porque na página 17 a gente fez a correção depois da reunião da COI e não fez na página 12. Agradeço, Marcos, por você ter notado. Então, a gente vai botar a mesma redação que está na página 17, que diz que o curso de especialização em estudos africanos e afro-brasileiro, apesar de aberto a graduados e pesquisadores de diversas áreas, selecionará profissionais de educação básica, em especial aqueles da rede pública. E aí a gente vai mudar para a página 12, a mesma redação. Obrigada.
Obrigado. Não temos mais inscritos. Eu consulto a Leonardo.
Eu gostaria de sugerir que o item fosse passado para a ordem do dia.
Eu pergunto se a área demandante concorda. Pergunto se alguém se opõe, tendo em vista a discussão e a proposta. Não havendo manifestação contrária, nós promovemos a ordem do dia, então, o projeto pedagógico de especialização em estudos africanos e afro-brasileiros. Por questão regimental, coloco em discussão, então, novamente o projeto. Pergunto se tem mais algumas observações, mais alguma colocação. E não havendo, eu coloco em votação com a retificação sugerida pelo conselheiro com relação à prioridade da oferta do curso. Em votação, o projeto pedagógico do curso de especialização em estudos africanos e afro-brasileiros. Os favoráveis permaneçam como estão. Contrários se manifestem. Abstenções. Está aprovado, então, por unanimidade. Obrigado, Charles. Obrigado, Regimeire. Depois de devidamente aprovado e aplaudido, eu vou fazer um comentário. Não queria induzir nenhuma postura. Esse é um curso dos cursos de especialização, cujo projeto de gestão conta com recursos próprios da própria UFABC. Ou seja, a UFABC é capaz de oferecer cursos de especialização com os recursos que tem, sem nenhum prejuízo das cooperações que possam vir para ampliar essas atividades. E outro aspecto, eu acho que é fundamental, é a inserção da universidade na formação dos professores no ensino básico. Eu acho que nós precisamos incentivar e ampliar em muito a nossa capacidade de atuação. Lógico que tem os mestrados profissionais das várias áreas que já cumprem também esse papel, né, mas de uma forma aí diferente, né, como mestrado profissional, mas eu acho que a gente tem um potencial bastante grande com os recursos que tem de estar ampliando as nossas ofertas em cursos de especialização em apoio ao ensino básico. Então, quero incentivar os colegas a poder fazer mais propostas dessa natureza. Obrigado e parabéns ao grupo aí. Vamos seguir, então, para o terceiro ponto da pauta do expediente, a minuta de resolução que institui o regimento interno da Comissão de Pesquisa, COPES, que foi criada
fevereiro de 2019.
Pelo Consune. Sônia Malmonge, a relatora.
Boa tarde a todas e todos. Obrigado, professor Dácio. Realmente, a comissão de pesquisa foi aprovada pelo Conselho Universitário em fevereiro de 2019. Né? E foi, teve início das suas reuniões até as eleições e tudo mais em outubro de 2019. E hoje a gente traz aqui, então, a proposta, né, para apreciação desse conselho, a proposta de regimento interno, que é um compromisso assumido, né, de acordo aqui com o artigo... O artigo 2 da resolução que criou a comissão, de que a comissão deve trazer para apreciação desse conselho o seu regimento. Artigo 3. Instituída a comissão... é um dos itens do artigo, dos incisos do artigo 1, que, dentre as suas atribuições, está a elaboração do regimento para trazer a apreciação desse colegiado. Tá? Então, traz aqui como anexo da resolução, tá? E esse regimento, ele é composto basicamente aqui do título 1, que trata aí das competências e atribuições, que, na verdade, reflete o que já traz a resolução que criou, do Consune, que criou a comissão de pesquisa. Não sei se é o caso de ler aqui, todos receberam, né, uma cópia do regimento, dessa proposta. Trata aí do funcionamento, né, relacionado aí aos detalhes das sessões da comissão, a periodicidade. A proposta é que a comissão se reúna com reuniões ordinárias bimestralmente, né, com, se for o caso, convocação de reuniões extraordinárias. Enfim, detalhes aí em relação ao voto. A comissão, ela é composta por 14 membros mais a presidência, né? A presidência é presidida pela pró-reitoria de pesquisa, e a presidência cabe o voto aí de desempate, quando for o caso. Fala aqui também dos atos da comissão, né? de como são formalizados esses atos. Enfim, eu não sei se é o caso de fazer aqui uma leitura de algum dos itens ou de me colocar à disposição aqui para tirar algumas dúvidas, se for o caso, e algum esclarecimento necessário.
Abri, então, a discussão. Leonardo.
Eu tenho uma sugestão aqui. No artigo 2º, no inciso 5º do artigo 2º, que fala das competências da COAPES, propor ações relacionadas à integridade em pesquisa a serem implementadas pelo Escritório de Integridade em Pesquisa. A minha sugestão é de encerrar a frase ali onde está a vírgula, porque as ações relacionadas à integridade em pesquisa, elas acho que podem, em algum momento, ser para além do escritório, né, e são transversais. Então, acho que não há necessidade de especificar que é pelo escritório de integridade. Obrigado.
Silas.
Em relação ao capítulo 2, Atos da Comissão, está na página 5, na última página, também nessa linha de não sei o quanto é prudente deixar em regimento os atos de maneira que eles são vinculados talvez aos atos da universidade, eu não sei, aos manuais da universidade, às recomendações que a gente recebe, inclusive, da Secretaria-Geral. Então, até consulto se é prudente que no regimento essas definições estejam estabelecidas e se não é algo maior, né? Algo que abrange toda a universidade e não só a COAPES.
Obrigado, Silas. Não temos mais inscritos. Eu volto para os comentários da Sônia.
Obrigada, professor Leonardo e Silas. Sim, eu acho que sem problemas, enfim, eu posso acatar em nome aqui da comissão a sugestão do professor Leonardo, porque realmente não precisam ser implementadas só. Na verdade, surgiu porque o Escritório de Integridade em Pesquisa, como todos sabem, embora ele não faça parte da Pró-Reitoria de Pesquisa, ele atua, né, com o apoio, enfim, em paralelo. Mas tudo bem, eu acato, tá, sem problemas. E em relação a essa dúvida colocada aqui pelo Silas, na verdade, eu remeto essa dúvida para a Secretaria-Geral, se é o caso, mas eu acho que é tão comum ato decisório, resolução, parecer, moção e recomendação, ou a gente pode complementar ou a qualquer ou a gente pode fazer uma complementação ou se é desnecessário a inclusão desse capítulo como um todo.
Eu estou aqui com relação a esse aspecto do artigo 21. Talvez tirar os parágrafos que faz as definições e colocar nos termos do manual de padronização de documentos da UFABC, porque aí fica... Só um detalhe, eu acho que, assim, diferente de outros, que realmente inaugura essa coisa de quais são os instrumentos pelo qual a comissão se expressa, me parece interessante, porque durante muito tempo as próprias comissões não emitiam resoluções, elas emitiam comunicados, ficava uma coisa um pouco indefinida. E aos poucos elas foram se padronizando, vamos dizer assim, mas eu acho que ter aí os instrumentos, né, de manifestação da comissão não é prejudicial, mas concordo que fixá-los assim, colocá-los nos moldes do manual, eu acho que dá abertura necessária para padronização. Não sei, Sônia.
Então ficaria, no final do artigo 21, ficaria, serão formalizados mediante atos denominados ato decisório, resolução, parecer, moção e recomendação, nos termos estabelecidos... Que manual é esse?
Daniel, pelo Manual de Padronização de Documentos da UFABC.
Ok. E aí tira os parágrafos.
Precisaria tirar os parágrafos apenas.
Certo.
Charles.
Aqui não entram portarias também?
Não.
Então, não, aí a comissão aí não fala portaria.
É, então, aí, porque no artigo 22, então, à exceção das portarias, divulgados como atos da COPS, as deliberações da COPS, à exceção das portarias, serão assinadas, é desnecessário isso. À exceção das portarias, pode cortar.
É, porque a comissão não fala através de portarias, né? Fala através desses outros
atos. Pode cortar, à exceção das portarias.
Sim. Mais algum? Todos acatados até o momento.
O Daniel está chamando a atenção só para um aspecto formal. Daniel, depois eu passo a palavra para a Sandra.
Na verdade, corroborando a proposta do Charles, acho que seria o caso de excluir o artigo 22, também porque as normas não são mais numeradas em sequência ordinal por cada ato, como era anteriormente, em função da mesa virtual. Então, a exclusão do artigo 22 resolve esses dois problemas.
A proposta, então, seria excluir o artigo 22 e deixar nas regras da mesa virtual. Sandra, desculpa.
Eu somente sugiro excluir a palavra manual. Eu acho complicado deixar ela no regimento. Eu colocaria de acordo com padronização estabelecida pela UFABC. A palavra manual eu achei meio complicada. Porque tem outras formas que a Secretaria-Geral, às vezes, divulga as coisas para a gente. O manual fica muito específico. É de acordo com a padronização da universidade. Assim, minha sugestão.
Não me parece ter prejuízo. Sônia.
Sem problemas. Então, ficaria. As deliberações da COPS serão formalizadas mediante atos que serão denominados ato decisório, resolução, parecer, moção e recomendação, de acordo com padronização adotada pela Universidade Federal da ABC.
Isso. E a exclusão aí do artigo 22.
Além dos parágrafos 1 a 4 do artigo 21, exclui também o artigo 22 e renumera os demais. Mais?
Não temos mais inscritos. Pergunto se tem mais comentários. Não havendo mais comentários, a mesa entende que e pergunta se há a possibilidade de promovermos a ordem do dia, parecendo que a discussão está esgotada. Há alguma objeção a promovermos a ordem do dia? Não há manifestação contrária. Então, estamos na ordem do dia. Pergunto mais uma vez se há qualquer observação, mais sugestões. Não havendo, então, eu quero colocar em votação a resolução que institui o regimento interno da Comissão de Pesquisa com as alterações propostas e acatadas pela área demandante. Então, em votação, os favoráveis permaneçam como estão. Contrários se manifestem. Abstenções. Está aprovado, então, o novo regimento da Comissão de Pesquisa. Obrigado, Sônia.
Obrigada.
Indo para o quarto item do nosso expediente, a minuta de resolução que regulamenta a conversão de carga didática em carga administrativa para docentes da UFABC, ocupantes de cargos administrativos, e revoga e substitui a resolução CONCEP 177. Nós vamos ter como relator o professor Daniel Pansarelli, o secretário-geral, então ele sai da mesa. Fabia ocupa o seu lugar e ele fica na qualidade de relator. Por favor, Daniel.
Bom, boa tarde a todas e todos. Na verdade, esse assunto esteve já na pauta, creio que das últimas três sessões do CONCEP, num formato diferente, né? Ele estava na pauta como um ato que explicava, esclarecia a antiga resolução 77, com a impossibilidade de deliberação sobre o assunto nas reuniões anteriores, houve um avanço no sentido de que a reitoria publicou uma portaria estabelecendo o organograma da universidade, né? E, uma vez estabelecido o organograma da universidade, abriu-se a possibilidade, então, de nós revisarmos a resolução. Quer dizer, em vez de um ato que explicaria um texto que não era claro, abriu-se a possibilidade de revisar a resolução para que ela fique com um texto claro e que não careça de um ato de explicação, né? Então, a resolução que está proposta, ela tem como base o texto anterior da resolução 177, lembrando, é aquela resolução que converte em atividade administrativa parte da carga didática de alguns cargos da universidade, de ocupantes de cargos de direção, de chefias de divisão, de coordenações de curso, etc. Com respaldo nessa resolução, por exemplo, que as coordenações de curso não precisam cumprir integralmente em sala de aula a sua carga didática, o mesmo para as direções de centro, para as pró-reitorias, etc. Em relação à versão anterior, quer dizer, a resolução que está vigente, que é a 177, o que houve de aperfeiçoamento? No artigo 2º, no início da segunda página, a tabela que se estabelece, ela é uma tabela mais completa, né? Na versão que está atualmente vigente ainda, há aqui alguns cargos indicados, outros não, né? O que gerava um parágrafo 1º e parágrafo 2º nesse artigo, que eram justamente os objetos de confusão. Cada conselho de centro acabava entendendo de uma maneira, concedendo ou não a conversão de carga didática, de acordo com a interpretação do que existia aí, e percentuais também diferentes de centro para centro. Então, em diálogo com as direções de centro, com os três diretores que participaram diretamente, com o reitor, se estabeleceu essa tabela, indicando claramente e nominalmente, não está o nome de todas as funções, mas todas elas remetem a cargos que estão especificados no organograma da universidade, o organograma que está publicado na portaria, que também foi enviado para as senhoras e para os senhores como anexo, né? Também em conjunto com as direções de centro, entendeu-se que algumas áreas da universidade, alguns órgãos da universidade, têm um perfil acadêmico que permitiria que docentes sejam indicados para chefiar divisões, né? E nestes casos se estabeleceu, e aí apenas para estes casos, se estabeleceu também a possibilidade de uma conversão de carga didática para docentes que ocupem a chefia de divisão. Mas isso estaria restrito, então, a esses órgãos que constam no parágrafo 1º, né? Agência de Inovação, NTI, NETEL e as pró-reitorias PROAP, PROEC, PROGRADE, PROPES, PROPLAD e PROPG. Né? Apenas nesses órgãos, eventualmente, algum docente que ocupe chefia de divisão pode ter a conversão de parte da sua atividade didática em atividade administrativa. Estabelecido no parágrafo 2º que, se houver alguma necessidade adicional, compete a esse conselho aprovar. Né? Quer dizer, se eventualmente um docente assumiu uma coordenação de algum órgão que não esteja vinculado aqui, alguma outra chefia de divisão, chefia de seção que se justifique, vai depender desse conselho autorizar ou não a conversão de carga didática e estabelecer qual é o percentual. Né? No artigo 4º, estou destacando as diferenças em relação à resolução atual, né? No artigo 4º se especifica os casos em que há algum tipo de benefício financeiro adicional para o coordenador de curso. Acontece, eventualmente, em cursos de especialização que são oferecidos com pagamento de bolsa para os docentes que exercem a coordenação, né? Então, o que se estabelece no artigo 4º é que, via de regra, se o docente recebe alguma remuneração adicional pela coordenação ou vice-coordenação do curso, ele não faz jus à conversão de carga didática. Mas se estabelece duas exceções. A primeira, que é óbvia, é a FCC, que é a gratificação para
todos os coordenadores e coordenadoras de curso, de graduação e pós-graduação, e também se estabelece como exceção o recebimento de bolsa de fomento de órgãos oficiais, ou seja, se é uma bolsa paga pela UAB, uma bolsa paga porque é um curso de encomenda, por exemplo, do Ministério da Educação, como nós temos feito, nesse caso, o docente não recebe a FCC, recebe um outro tipo de gratificação e, portanto, pode fazer jus à conversão de carga didática que essa resolução estabelece. E define o CONCEP, o próprio CONCEP, como para a resolução dos casos omissos, como está no artigo 6º. Né? Eu destaquei aqui as diferenças entre a resolução atualmente vigente e essa proposta, que, eu repito, foi construída em bastante diálogo, diálogos intensos, mais produtivos, envolvendo os três diretores de centro, o reitor e a secretaria-geral. E eu fico à disposição para questionamentos.
Obrigado, Daniel. Eu coloco em discussão, então, Hark.
Boa tarde a todas e todos. Eu faria uma sugestão aqui, professor Daniel. Eu sinto desconforto aqui em igualar aqui a conversão de carga de 50% para os coordenadores de curso de graduação e de pós-graduação com os chefes das divisões, né? Eu acho que é muita coisa. O trabalho dos coordenadores é um trabalho muito grande, sem ter quase nada de apoio, né? No caso da graduação, por exemplo, eu acho que na pós-graduação também, eles não têm nenhum apoio administrativo, né? Praticamente nada, né? Então, eu acho uma injustiça aqui, né? Talvez existam outras desigualdades, né? Injustiças, mas nesse caso eu me sinto muito desconfortável aqui em colocar 50% para o coordenador de curso de graduação e os chefes das divisões aqui, né? Então eu tenho uma proposta aqui, né? Uma proposta bastante simples aqui de mudar, que é aquela linha por sobre 30%, subir uma linha, né? E aí, essa é a minha proposta para a mudança nessa tabela aqui. Só isso. Obrigado.
Obrigado, Hark. Flávio.
Boa tarde a todos. Professor Daniel, o meu questionamento é referente ao parágrafo 1º do artigo 2º, sobre qual foi a metodologia para a inclusão do NTI, Núcleo de Tecnologia da Informação, porque eu até abri aqui o cronograma, o organograma deles, né, e todas as divisões que possuem NTI são todas divisões de atividade meio, né, de suporte a determinado serviço, tanto da graduação quanto da pesquisa, da pós-graduação. E aí, por exemplo, ao meu ver, não tem grandes diferenciações entre o NTI e a Prefeitura Universitária hoje em dia, na sua metodologia da diferenciação das divisões. Aí eu queria entender a metodologia utilizada para a inclusão do NTI, porque os outros dois aqui, ao meu ver, faz sentido, né? A Agência de Inovação e o Enetel. E aí, dependendo da sua resposta, a minha sugestão seria de exclusão do item B do parágrafo 1º do artigo 2º.
Obrigado, Flávio. Marcos Pó.
Acho que é um tema bastante importante, né? Meu questionamento aqui vai no sentido de... Nessa redução aqui de carga, eu acho que seria importante a gente contemplar os docentes que ocupem cargos relacionados a comissões ou comitês que sejam previstos em legislação ou externamente ao FABC. Digo, por exemplo, a comissão de ética em pesquisa, a CPA, né, porque eles têm que criar alguma tarefa para atender necessidades da instituição e ficam sem nenhuma contrapartida por conta disso. né, eu acho que seria razoável imaginar que eles pudessem ter uma conversão aí dessa carga administrativa, e eu sugeriria que ela tivesse nessa faixa ali dos 30% também. Né, porque já coordenei essas comissões, elas implicam em bastante trabalho administrativo, e se a gente também não cumpre as obrigações, elas implicam em impactos institucionais.
Obrigado, Marcos. Terminamos o primeiro bloco, Daniel.
Eu estou como demandante, na verdade, eu ajudei a articular uma série de diálogos, então eu diria que eu não tenho competência aqui para dizer sim ou não para as propostas. Posso fazer comentários sobre elas, levar para o fórum de debate em que isso foi feito anteriormente, com reitoria, com os diretores, a menos que se construam consensos aqui, né? Mas diria, talvez, diferente de outros casos, não cabe a mim dizer acato ou não acato simplesmente. Professor Hark, eu quero dizer assim, eu considero, em parte, bastante procedente a sua análise. Me parece que uma questão a ser considerada é a disparidade de divisões que nós temos. Quer dizer, nós temos divisões que, de fato, são unidades bastante restritas, bastante delimitadas, né? Mas na nossa estrutura hoje, por exemplo, a central multiusuário equivaleria a uma divisão. E, neste caso, estaremos falando de algo equivalente a uma divisão que é bastante grande e bastante significativo. Então, me parece que a complexidade aí está na diversidade de tamanhos de divisões que nós temos, e eu entendo que deve estar em uma dessas duas linhas, quer dizer, as divisões eventualmente mais complexas talvez estejam corretas nos 50%, e as mais simples eventualmente poderiam estar nos 30%. Não sei se seria um bom encaminhamento, mas eventualmente acolher a proposta de ficar nos 30% e tratar como exceção os casos pontuais em que as divisões sejam mais complexas e possam ser elevadas a 50%. Né? Me parece que é um encaminhamento possível para ser discutido posteriormente. Né? Flávio, a metodologia foi bastante prática e participativa. Né? Nós abrimos o organograma da universidade, aliás, o professor Hark que fez isso na reunião, e nós fomos olhando órgão por órgão, tentando identificar o perfil do órgão, por um lado, e o histórico de ocupação das chefias de divisão, por outro lado. E aí, no caso do NTI, me parece que já houve docente que ocupou, entendemos ali que há no corpo docente pessoas com expertise para atuar, então assim, não é um indicativo de que a perspectiva é que seja um docente que ocupe esse posto, não é nesse sentido, mas existe a possibilidade de que volte a acontecer como aconteceu no passado, em algum momento no futuro, embora não seja isso que esteja no horizonte nesse momento. Né? Isso para explicar a metodologia, não necessariamente para defender a permanência do NTI aqui. Tá? E o Marcos Pó, houve também essa discussão nas reuniões, e aí tem o outro lado da preocupação, que é a quantidade de concessões que se faz de conversão de carga didática frente à necessidade de cumprir todos os créditos didáticos anuais existentes nos cursos interdisciplinares e nos cursos de ingresso e nos cursos específicos. Né? Junto com isso, considerou-se que a participação nos órgãos comissões, comitês, são computados para progressão na carreira, no sentido, há também algum incentivo, embora não seja tão significativo, mas a avaliação foi que aumentar essa tabela poderia gerar um comprometimento do cumprimento da carga didática. Né? Então, não sei se a decisão adequada é se manter dessa maneira, mas foi levado em consideração. Talvez o que você traga de diferente é tratar dos órgãos que são originados em normativas externas. Sim.
E ao só a coordenação. Só a coordenação.
Só a coordenação, ok. Enfim, talvez não tenhamos tratado nesse nível de detalhamento, mas quando se falou, inclusive, de coordenação nesses casos, não especificamente dos órgãos oriundos em legislação externa, mas quando se falou, em outros casos também, outras hipóteses, havia possibilidade de se contemplar que chefia de sessão, por exemplo, em alguns casos, mas foi também um esforço de limitar essa tabela para preservar a carga didática que precisa ser atendida.
Obrigado, Daniel. Juliana.
Sobre essa diferenciação, né, dos dirigentes, Linda, que o professor Rex sugeriu, eu gostaria de dizer que há também, na coordenação de curso, cursos que dão mais trabalho, cursos que dão menos trabalho. Por exemplo, curso que tem 16 alunos dá menos trabalho que curso que tem muito mais alunos. Mas eu sou a favor da gente considerar tudo igual, porque o curso que tem 16 pode, daqui a pouco, ter mais alunos. Né? E aí, eu já fui coordenadora de curso e também já fui vice-coordenadora do hoje Netel, né? E eu lembro que foi feito até um levantamento na época do Klaus sobre as competências das áreas. Né? E eu lembro que a competência do Netel, do coordenador do Netel, ele era equivalente a de um pró-reitor. Tá? Isso deve ter, o RH deve ter aí registrado isso aí. Tá? E eu ocupava vice-coordenação na época, que era, eu já fui coordenadora de curso também. O trabalho da vice-coordenação era muito maior do que da coordenação de curso. Então, acho que isso varia muito. E se a gente for ficar tratando caso a caso aqui, pode ser que a gente cometa até uma injustiça, isso pode mudar. Então, sou favorável de manter como está. Tá? É isso, obrigada.
Obrigado, Juliana. Sônia.
Na verdade, é só para reforçar um pouquinho aquilo que o Daniel já colocou, realmente da diversidade, da diferença em relação ao tamanho das divisões. Quando ele fala em central multiusuário, na verdade, na pró-reitoria de pesquisa, a gente tem uma divisão de laboratório multiusuário, que é uma divisão a qual estão pendurados todos os multiusuários, as duas centrais, os dois herbários, os dois biotérios, herbário e tudo mais. E aí, na verdade, também, e aí ficou fora, né, o que é as coordenações da seção, né, que são os coordenadores de cada uma das centrais, de cada um dos herbários, etc. Em algumas situações a gente tem TAs como coordenação, mas é muito comum a gente ter docente, né, mas realmente essa questão da disparidade aí em relação a divisões, a gente tem divisões e divisões, né. Então, eu acho que realmente, professor Hark, eu acho que tem que ficar ali no 50% mesmo, no caso da divisão. Só isso.
Obrigado, Sônia. Roberta.
Acho que sim. É super importante rever a 177. A gente teve alguns debates importantes no final do ano passado, que chegaram até aqui, inclusive, ao Concep, veio essa necessidade de rever a resolução. Queria fazer duas, na verdade, uma provocação para um debate, não é uma crítica exatamente, mas primeiro, uma dúvida sobre a indiferenciação das coordenações de pós-graduação lato e estrito senso, como que isso foi, ainda mais depois do deslocamento, né, da PROEC para a PROPG, se são, de fato, equivalentes essas posições de coordenação lato e estrito senso. E também no artigo 4º, sobre o exercício do cargo ocupado, receber qualquer tipo de benefícios financeiros, não trataria dessa resolução, né, da conversão da carga didática. Me parece que a gente está pulando um debate que é importante sobre a própria oferta de cursos pagos dentro da universidade, que a gente ainda não enfrentou, não me parece, né, não enfrentou ainda esse debate sobre como seria essa oferta, e essa resolução meio que já atesta que tem essa questão sobre a validação, né, da carga, mas a gente ainda não enfrentou, de fato, esse debate sobre a oferta de cursos pagos dentro da universidade. Então, é isso. Obrigada.
Obrigado, Roberta. Daniel.
Bom, acho que as falas de Juliana e de Sônia foram no sentido de defender a manutenção do texto como está proposto, então
não há propriamente o que responder. Talvez um comentário apenas nesse sentido, e para informação, acho que é importante, desse conselho. Quando a gente fala de chefias de divisão, né, neste momento nós temos 5 chefias de divisão na universidade que são ocupadas por docentes. Não é um número grande, significativo, porque a absoluta maioria das chefias de divisão são ocupadas por servidores técnico-administrativos que têm, cuja a área de atuação de formação e a carreira tem mais a ver com a divisão chefiada. Então, entendam que manifestar uma opinião aqui, né, talvez não seja o caso de gastar tanta energia discutindo a chefia de divisão quando a gente tem, em todo o conjunto da universidade, apenas 5 postos ocupados por docentes. Eventualmente, se isso se tornar um problema em algum momento, a qualquer momento, o Conceb pode voltar à discussão do tema. Né? Questões da professora Roberta, então. Primeiro, entendo que há, professor, um movimento desde a aprovação da COE e da vinculação dela à própria EG, o entendimento de uma correção de algo que era, talvez tenha sido equivocado no passado, que é considerar que o lato sensu não era pós-graduação. Né? A LDB estabelece claramente o lato sensu como pós-graduação, então há um movimento de aproximação nesse momento, nesse sentido. A resolução anterior, ela não falava, ela só falava de pós-graduação em estrito senso. Não havia nenhuma categoria que permitia o enquadramento do lato senso. Né? Durante os diálogos, não responde talvez precisamente, não foi feita uma comparação no sentido coordenador de pós estrito tem o mesmo trabalho de coordenação de pós-lato. Esse tipo de pergunta não foi feito. O que se considerou é que os cursos de lato senso, no geral, pelo menos os que nós temos mais usualmente oferecido, são cursos que envolvem 200, 300 alunos, sem o apoio técnico de secretaria. Quer dizer, nesse sentido, o mesmo cobertor que falta para coordenadores de graduação e de estrito senso também falta para coordenadores de lato senso. Então, eu diria que durante a discussão foi o elemento que apareceu que talvez tenha justificado a manutenção desse percentual para os coordenadores de lato senso. Tá? Foi o mais perto que eu me lembro de ter se aproximado dessa discussão. E absolutamente não houve nenhuma discussão sobre cursos pagos. Né? Isso é uma matéria que, em algum momento, se for o caso, o Consune vai ter que se debruçar e regulamentar. Aqui nessa... O que havia e que motivou essa inclusão aqui no artigo 4º era uma dúvida, a partir da resolução anterior, inclusive uma dúvida, me lembro que me foi colocada pela direção do SEX no passado, no sentido de que há um curso que a coordenadora recebe, ela faz jus ou não. Então, o esforço foi por deixar mais claro quem faz jus, mas não há absolutamente nenhum juízo de valor sobre curso pago, e não houve nenhuma discussão sobre isso em nenhum momento.
Marcelo Reis.
Acho que o Daniel já falou um pouco sobre a questão, qual é a preocupação, né? Acredito que a reitoria tenha chamado os diretores por causa disso. Né? Os diretores as direções são responsáveis pela alocação didática. Né? Então, quando vem uma resolução dessa, sempre nos preocupa a sustentabilidade disso. Né? Porque há casos onde, por flutuação estatística, nós temos gente, várias diversas pessoas do mesmo curso, com uma dispensa alta, etc., que às vezes pode prejudicar alguns cursos. Né? E também, quando a gente olha para uma resolução dessa, né, um conselho superior precisa olhar... A gente sempre está um pouco contaminado com a situação atual, mas a gente também precisa olhar para as possibilidades e para a sustentabilidade dessas regras. Então, uma das coisas... Eu acho que o Daniel levantou uma questão importante, que é que hoje nós temos 5 docentes ocupando chefes de divisão. Porém, o número de possibilidades disso é muito grande. Né? Então, às vezes, fazer um exagero ajuda a entender, mas se a Prograde, por exemplo, resolve colocar um docente em cada chefe de divisão, né, imagina quantos docentes entrariam nesse sistema. E a gente pode falar, mas isso é um exagero, isso não vai acontecer, esse cenário não se concretizaria, mas ultimamente parece que o bom senso não está passando de mera opinião, né? Então, a gente precisa olhar um pouco com cuidado isso. Então, eu tô dizendo isso porque é uma questão sensível. Eu falo também em nome do Conselho de Centro do CMCC, que é muito sensível à questão de dispensa didática. É, acho que é uma questão histórica. Cursos como a matemática, por exemplo, tiveram dificuldades extremas de alocação durante muito tempo. Então, acho que isso permanece ali no âmago do CMCC, né? Então, eu reforço a preocupação do HARC. Eu acho que as chefias, ao invés de nivelar por cima, nesse caso, a gente deveria nivelar por baixo. Gostei da proposta do Daniel, que na própria resolução diz que casos excepcionais podem ser trazidos aqui. O caso da central multiusuário, por exemplo, eu acho que não teria dúvida de que seria uma exceção. Porém, o grosso das chefias de divisão não é central multiusuário. Eu, pelo menos, não vejo isso. Talvez a gente possa trazer um pouco mais, fazer um estudo mais profundo. Mas, como o grosso me parece mais próximo de algo que seria 30%, alguma coisa desse tipo, eu gosto da ideia do HARC de subir a barrinha lá dos 30% uma casa, tá bom?
Obrigado, Marcelo. HARC.
Alô, está funcionando. Eu percebo realmente pelas discussões que concordo com a sua fala de que existem divisões e divisões, né? Então, a professora Paula Tiba estava me lembrando aqui o caso do professor Alexei, que eu não sabia que ele era chefe da divisão, agora que a professora Paula me falou, eu soube disso, mas o trabalho do professor Alexei é um trabalho brutal, porque ele é responsável pela alocação de todas as 900 e tantas turmas por quadrimestre da UFABC, né? Recebendo todas as demandas, reclamações dos alunos e coordenadores da UFABC. Então, nesse caso, realmente, eu acho que até 50% seria até pouco, né, para o professor Alexei. Né? Então, realmente, eu concordo com a sua palavra de que existem divisões e divisões. Então, nesse sentido, estaríamos sendo, se nós colocarmos para 30%, faríamos uma injustiça. Por outro lado, se colocarmos para 50% também, né? Então, é um problema complexo aqui, né? Mas, se for possível, a vossa proposta de criar essa possibilidade de uma discussão posterior, caso a caso, eu acho que seria uma solução razoável aí para atender a esses casos específicos, como o caso do professor Alexei, né? Então, eu acato eu estou de acordo com a sua proposta de colocar em 30%, mas criar algum mecanismo de exceção para que casos específicos sejam tratados de uma forma diferenciada.
Charles.
Só complementando a fala que o professor Daniel já fez em relação à similaridade entre coordenações de cursos de pós-graduação estrito senso e lato senso, de fato, eles têm funções diferentes, atribuições diferentes, mas os cursos lato senso, da forma como nós organizamos agora a comissão de especialização, a quantidade de atribuições dos coordenadores ela é maior. Eu queria fazer uma defesa aqui, e eu ouvi algumas falas falando sem apoio do técnico. Isso não é verdade. Nós temos apoio técnico, a pós-graduação, a graduação, mas é um apoio técnico limitado. Mas o pessoal trabalha muito. Os técnicos que nós temos, eles trabalham muito mais do que a gente... Mas existe apoio técnico. Não dá para falar que não tem apoio técnico. Mas as coordenações do lato senso, elas também têm uma atribuição e vão ter atribuições bastante acentuadas, especialmente nos casos, como o Daniel colocou, de cursos que têm uma quantidade muito grande de inscritos. Às vezes a gente tem 50 vagas e 1.000 inscritos, 2.000 inscritos, e as coordenações também vão ser responsáveis por organizar processos seletivos, fazer a indicação dos alunos, o acompanhamento dos alunos. Agora, como nós estabelecemos que os projetos eles devem ter um projeto
pedagógico e um plano de gestão, esses planos de gestão, eles podem significar que o projeto, uma vez aprovado, ele pode ser oferecido em outros momentos, talvez até seguidamente. Então, a gente consegue perceber agora, na figura do coordenador, do lato sensu, e com o cuidado que nós temos tido na COI, na aprovação dos projetos, uma figura essencial. E, portanto, essa redução de carga, ela, não sei se a gente pode equiparar, porque são funções semelhantes, mas distintas, mas eles são igualmente importantes.
Obrigado, Charles. Encerramos o terceiro bloco, Daniel.
Eu acho que não há propriamente questões. Eu falo do professor Marcelo apoiando a proposta do professor Hark. O professor Hark acho que reiterou a sua proposta, considerando a possibilidade da exceção, que é algo que já está definido aqui. Quer dizer, as outras conversões não previstas e os casos omissos também são tratados pelo próprio CONCEP. Né? E a respeito da fala do Charles, a gente fica aqui na relatoria, assim, vai formulando no momento. Se por acaso eu que disse que os técnicos não apoiam, corrijo aqui de público. Tá? Eu sei que o apoio não é suficiente para as coordenações, a despeito de todo o trabalho que os técnicos e as técnicas fazem.
Obrigado, Daniel. Paula Mello.
Bom, eu vou fazer coro aos meus colegas diretores. A gente é responsável pela locação didática dessa universidade. E hoje o vice-reitor, por exemplo, está dando aula de transformações químicas. Teria desconto de 100%. Né? Se a gente for se aprofundar e for dando conversão de carga didática em atribuição administrativa, na PROPES, no site da PROPES, fala que tem 8 divisões. Na PROGRAD, são 5. No NTI, são 4. Hã? 9? Não, no site eu contei 4. Estou confiando no site, mas eu não sei. Não sei. O regimento nós estamos revisando. Nós estamos no GT revisando o regimento. Né? Então, eu não sei como vai ficar. Mas eu acho que porque vai mudar o regimento, a gente já garantiu desde já para algumas pessoas para algumas pessoas que ocupam alguns cargos que, de fato, têm muitas atribuições, cabe a gente repensar essas atribuições ou criar novos cargos. Gente, não vai dar. A gente vai faltar professor. Hoje, se a gente considerar esse quadro, a gente está com pelo menos 10% dos professores não dando aula. Pelo menos 10% pela nossa conta no papel de pão que a gente fez, certo? 72 professores mais ou menos daria. De 740, né?
Hoje?
Pela conta, mas assim... A conta que a gente fez meio grosseira, mas considerando essas divisões, daria mais de 70 professores em que a gente liberaria. Vejam, eu, segundo a proposta, na verdade, ia colocar para 15%, e aí, acho que tudo bem, 30%, tendo em consideração esses vários casos de pessoas que trabalham muito, e eu acho que é muito mais... Eu não acho adequado a gente ficar discutindo toda vez, né, porque é para a gente mais ou menos seguir essa resolução, mas alguns casos muito esporádicos, como é o caso do coordenador-geral dos BIs, coordenador da multiusuário e tal, aí é diferente, porque eles estão fazendo um conjunto de atribuições que normalmente um TA poderia ajudar a fazer, mas a gente não tem um TA para ajudar, que é o caso dos coordenadores de curso de graduação em pós. Eles não têm ninguém para ajudar a fazer um monte de atividade administrativa. Pauta de reunião, ata, convocação de reuniões, matrícula. Tem um monte de coisa agora que o coordenador começou a fazer. Né? Então, eu entendo essa conversão um pouco superior para fazer esse monte de atribuição administrativa, que não era atribuição de coordenação. Agora, de verdade, se a gente for descer para as divisões e lá dar 50% para todo mundo, a gente não vai dar conta, não.
Janaína.
Bom, boa tarde a todos. É a primeira vez que eu estou falando hoje, né? Não, só se a gente vai entrar em questão de função de coordenação, acho que vale colocar que realmente a gente tem apoio técnico, mas ele é bastante limitado porque o número de servidores, os servidores atendem a vários cursos ao mesmo tempo, então, às vezes, as atividades acabam ficando atropeladas. Então, dependendo do curso, realmente, a função de coordenação de curso acaba se tornando uma função, especialmente em algumas épocas, muito atribulada. E eu acho que vale a pena, sim, a gente pensar na questão das atividades de cada um desses chefes de divisão, porque quando a gente pensa em alguns cursos, se realmente a gente chegar num momento que todo mundo resolve, que todos os setores resolverem atribuir a professores, as chefias, né, dessas divisões, alguns cursos, por exemplo, hoje na Química nós temos, acho que pelo menos, eu fiz uma conta rápida aqui, nós temos quase 10 docentes com dispensa de carga didática, né, num único curso. Então, eu acho que vale a pena a gente olhar, sim, se a gente tiver que fazer uma divisão e separar quais são as divisões que demandam um serviço maior, um trabalho maior, mais tempo de dedicação, esses ficariam com 50% e os demais com 30%. Eu acho que, se for o caso da gente fazer uma avaliação, talvez seja o caso.
Obrigado, Janaína. Marcos Pó.
Só duas observações aí, rápidas, né? Primeiro, sobre aquela observação sobre as coordenações de comissões. Então, só pediria que reavaliassem junto ao grupo das comissões que há uma previsão legal e se há pertinência também, obviamente, dessas comissões. Aqui na lista de comissões no site a gente tem 14, obviamente isso é um número grande, mas dessas que tem uma previsão legal, eu identifico umas 4, talvez 5 aqui, mas enfim, não conheço tudo. E acho que nem todas talvez necessitem dessa redução aí, considerando que os coordenadores aí prestam um serviço institucional, então imagino uma redução como uma contrapartida para a instituição. E o segundo ponto, uma coisa que está me incomodando um pouco aqui, é no penúltimo considerando ali, ficou considernado. E isso daí, toda vez que eu bato o olho aqui, me irrita um pouco aí, só para fazer esse ajuste.
Obrigado, Marcos. Voltar para os comentários do Daniel.
Bom, fala da Paula, acho que reitera a fala dos diretores, já tinham sido feitas. Voltando para a questão das divisões, né, que não é apenas o cerne da fala de Janaína, mas passa por isso, assim, foi difícil a gente construir essa forma, né? Porque ou nós listamos uma infinidade de postos que eventualmente podem sofrer uma mudança de denominação, alguma coisa assim, ou a gente tenta categorizar. E o nosso esforço foi por chegar no meio termo, né? A universidade tem, pelo organograma aprovado, 22 órgãos executivos. Né? Quer dizer, todos esses 22 órgãos possuem divisões, além de 3 órgãos de apoio, órgãos que são a corregedoria, a ouvidoria, a auditoria, que também possuem divisões. Desse conjunto de 25 órgãos, nós selecionamos esses 9 como possíveis. Né? Não significa absolutamente a intenção de que todos esses órgãos terão docentes chefiando divisões. Algumas que são casos inimagináveis. Quer dizer, não dá para imaginar, a princípio, um docente chefiando a divisão que cuida do orçamento da universidade. É uma área bastante técnica que tem a ver com planejamento e execução. Então, o que a gente fez foi tentar delimitar o quadro de órgãos possíveis que podem ter chefes de divisões docentes fazendo jus à conversão. É um esforço de construir essa mediação e um esforço, devo dizer, dos últimos, talvez, 7 meses, desde que o assunto vem entrando na pauta aqui do Concep. Tenho a impressão que a gente não vai conseguir construir uma fórmula, uma forma do texto absolutamente abrangente, de forma adequada, de todas a diversidade de cargos que existe na universidade. O que nós pactuamos na mesa com a reitoria e com as 3 direções de centro, que são os gestores que precisam, ao mesmo tempo, contar com as pessoas com dispensa de carga didática para poder tocar as atividades administrativas e também que precisam fazer a alocação de carga didática, foi esse formato.
Com essas duas chaves de exceção, o parágrafo 2º do artigo 2º e o artigo 6º, que estabelece que o CONCEP vai ter que lidar com casos não previstos, com casos omissos, com outras questões. Né? Acho que há um entendimento, e eu tenho a impressão das reuniões, das conversas com os diretores, há um entendimento de que esse não é o texto perfeito, mas também não conseguimos construir o texto perfeito. Né? Depois de 7 meses amadurecendo, essa é a formulação que a gente chegou. Né? Havia uma hipótese que teria chefias de sessão em alguns casos, e que foi tirado. As chefias de sessão estavam com previsão de 30% e as chefias de divisão com 50%. Optou-se por tirar a chefia de sessão, de modo que ficaram as chefias de divisão, e por isso talvez tenha parecido natural naquele momento as chefias de divisão com 50%. Tanto que isso não havia sido questionado, salvo engano meu, na reunião das direções com a reitoria, embora seja absolutamente legítimo que o assunto apareça agora, não há nenhuma ressalva quanto a isso. Né? Eu estou querendo mais relatar um pouco o processo e a complexidade do processo, lembrando que acho que essa deve ser a 4ª sessão do CONCEP em que o assunto está na pauta, para dizer que a gente vai precisar avançar com alguma construção mais objetiva. Né? Porque, enquanto isso, permanece a resolução anterior, que permanece dependendo da interpretação de cada conselho de centro, e o que a gente observa é que cada conselho tem decidido de uma maneira. A gente está gerando uma situação iníqua na universidade, no sentido de que a dirigente de órgão que não faz jus a uma conversão maior, a chefe de divisão de órgão que faz jus a uma conversão maior, porque isso está conforme o entendimento de cada centro. Né? E o Marcos, que retoma a questão anteriormente colocada, eu diria que, nesse momento, o encaminhamento que eu poderia, que eu consigo ver na resolução é o artigo 2º, o parágrafo 2º do artigo 2º, que permite que o CONCEP aprove outros casos que não estão previstos na tabela. Né? Se o assunto for permanecer ainda em discussão para uma construção futura, nós podemos voltar a dialogar com a reitoria e com as direções para ver se há espaço para a inclusão de uma outra linha lidando com esses casos que o professor Marcos apresenta como coordenadores de órgãos, comitês e comissões que são demandadas de legislação externa à universidade.
Obrigado, Daniel. Wagner.
Só uma observação em relação ao que o Daniel acaba de falar. Nós temos que levar em consideração que essa análise sobre as divisões e seus respectivos chefes, se a divisão gera mais trabalho ou menos trabalho, nós não temos a menor condição de fazer essa avaliação nesse momento. Lembrando que todos os regimentos internos de todas as áreas estão sendo rediscutidos e, dentro dos regimentos internos, uma proposição de estrutura da área está sendo avaliada. Então, não necessariamente, e não vai acontecer, a manutenção integral do que nós temos de estrutura hoje e das divisões que estão estabelecidas. Então, seria prematuro a gente fazer qualquer avaliação nesse momento, se determinada divisão tem mais atuação, mais trabalho ou menos trabalho, pensando nesta hipótese de você ter porcentagens diferentes de conversão para uma determinada divisão em relação à outra. Então, nesse momento, acho que nós não temos como fazer esse tipo de avaliação.
Paula Mello.
Talvez eu esteja me equivocando, mas pelo organograma que foi enviado junto com o documento, então tem a reitoria, vice-reitoria e todas as pró-reitorias, os centros e
os órgãos executivos
de um lado e órgãos seccionais do outro, certo? Então, o que está desenhado aqui abarca até os 50% de conversão de carga didática. O que não está aqui, está junto o documento aí, se eu quiser projetar. O que não está aqui, o que seria de 50% também seriam os coordenadores de curso e os chefes de divisão. Só que os chefes de divisão, em princípio, estão em um nível hierárquico ainda menor. e aí a gente vai dar 50%. Talvez eu esteja me equivocando na interpretação do organograma. E eu acho que para a manutenção dessa estrutura de organograma, respeitando os níveis hierárquicos, o natural dos chefes de divisão seria 30%. No caso de ter uma atividade muito maior do que o esperado no chefe de divisão, eu acho que a gente poderia discutir, porque aí seriam casos pontuais. Nesses casos pontuais, mas, então eu colocaria a linha 30%, e aí quando a gente tiver os regimentos prontos, que tiver exatamente estabelecido o conjunto de funções de cada divisão e tal, aí a gente pode analisar esses casos caso a caso. Mas aí seriam poucos casos. Talvez eu esteja me equivocando na hora que eu leio o organograma aí, mas eu acho que no nível hierárquico ele seria correspondente a 30%, se a gente fosse seguir o organograma. E aí depois eu acho que, de fato, tem algumas divisões que o trabalho é muito maior, porque a gente não conseguiu organizar a universidade de outra forma. E se a gente realmente, agora com a revisão dos regimentos, não conseguiu organizar a universidade de outra forma, e essas pessoas ficarem mesmo acumuladas de atividades, aí acho que vai ser um consenso do próprio CONCEP, de que essas pessoas têm que ter uma conversão maior do que os 30%. Mas talvez eu esteja me equivocando, tá, na interpretação do organograma.
Obrigado, Paula. Eu só queria fazer um comentário de que talvez a conversão de carga didática em administrativa gere uma certa confusão, que talvez o mais adequado fosse conversão de carga didática em carga de gestão. Porque nós não estamos imaginando coordenadores mandando ofício, fazendo, embora exista em muitos casos essa demanda. Mas essa é uma outra questão, que mesmo com uma equipe de apoio administrativo, há um papel de gestão que se espera do gestor. Infelizmente, nós estamos limitados nesse papel de gestão, independente de termos ou não, porque não temos um apoio administrativo, esse é um aspecto. Mas mesmo com todo o aspecto, com todo o apoio administrativo para o exercício da função de dirigente, nós precisamos de tempo para fazer gestão. Nós não estamos falando aqui do tempo para redigir um ofício, para mandar uma lote. Essa é uma discussão, infelizmente, conjuntural, muito grave, sem dúvida nenhuma. Mas nós estamos dizendo que qual é a relevância que a instituição dá para, ao convidar um docente, ou mesmo um TA, mas um docente, nesse caso aqui, para assumir um papel de gestor. Eu não espero que os coordenadores, os dirigentes e tudo mais e tal. E isso exige uma permanência na área. Isso exige uma dedicação que é para além das tarefas. Aí eu só estou colocando para reflexão nossa, porque nós não conseguimos desenvolver nenhuma área nova, porque estamos simplesmente restritos a outras áreas, a deficiências do quadro administrativo. Essa é uma realidade que nós temos que discutir como é que vai trabalhar e tudo mais. O governo federal tem uma proposta, mas que não passa por não resolve essa questão, que ela continua exatamente a mesma, mesmo que a proposta do governo federal, que é de terceirizar todos os serviços de administração, ou parte do serviço de administração, nós vamos estar no mesmo jeito. Nós vamos estar com as mesmas questões. Então, eu acho que é importante a gente refletir sobre isso. Porque, sem dúvida, num quadro tão complexo, com tantas variáveis, a tendência é a gente colocar isso tudo na mesma variável. E, nesse aspecto, é que fazer uma medição apenas sob o ponto de vista da carga administrativa que, indevidamente, alguns coordenadores assumem e outros não, porque não tem necessariamente essa natureza, a gente perde a perspectiva que, na verdade, não é só dos docentes, mas, inclusive, de todas as chefias da instituição, que perde o caráter de posicionamento estratégico que um chefe deve ter, porque entra no operacional. Deixa de pensar estrategicamente as suas áreas e tudo mais, aí os problemas com desenvolvimento de recursos humanos, na gestão de pessoas, porque a pessoa não tem tempo e capacidade humana para dar conta disso tudo, porque está sobrecarregado com as questões administrativas. Então, eu só queria que a gente distinguisse essas duas coisas, porque mesmo que nós contratemos todo o apoio administrativo para, nós ainda devemos ter um tempo de dedicação estratégica para a função de chefias. Né? E os chefes, quando a gente fala em chefes de divisão, é isso. Não é um chefe que, tendo ou não um apoio, ele precisa de tempo, de dedicação, para desenvolver estrategicamente as suas áreas e aperfeiçoar e tudo mais. Eu acho que é importante a gente colocar nessa dimensão, porque senão a gente fica misturando as duas coisas. Que, sem dúvida nenhuma, é um dado de realidade que não pode ser desconsiderado, mas que, mesmo isso resolvido, a gente continua com a questão de que é a dedicação do corpo docente para a gestão estratégica das áreas, mais do que a execução administrativa das tarefas que não são hoje cobertas pela administração. Eu acho que no quadro que nós temos um avanço com relação à resolução anterior, que ela causava muitas distorções quando ela estava baseada nos cargos de direção e nas funções gratificadas, até porque essas funções gratificadas elas não são distribuídas plenamente a nivelar todas as funções e tudo mais e tal. Nós temos, essa é uma outra variável que a gente está tirando do problema, porque era um problema, né? Então essa é uma variável, e acho que vale a gente discutir um pouco mais, com todos esses comentários e tal, um pouco mais de como a gente chega num desenho que não seja casual, porque senão nós vamos a cada quadrimestre fazer uma resolução de carga didática, né? E aí a preocupação é que aí personificar isso é um risco muito grande, porque aí nós vamos estar discutindo caso a caso, e é isso que eu acho que a gente tem que fugir na maior parte das vezes, tentar estabelecer padrões que não têm a ver com as posições e tudo mais. Até acho que algumas posições aqui poderiam ser destacadas. Eu fui bastante reticente da gente destacar essas 9 áreas, entendeu? Porque já é... Mas tudo bem, tem uma característica acadêmica das áreas e tal, que foi até construído ali na hora das discussões. Mas eu acho que a gente... Essas são algumas preocupações que eu acho que a gente tem que ter. Com todo respeito e obviamente, considerando a difícil tarefa que é fazer, garantir as atividades fins da universidade, que é o ensino, pesquisa e extensão, só que sem a gestão também essas atividades elas não florescem, elas se reproduzem e morrem um dia, se a gente não tiver capacidade de reinvenção, não tiver capacidade de gestão dessas coisas todas, que implica, inclusive, pensar estrategicamente as áreas e onde é que nós estamos acertando, onde é que nós estamos errando, onde é que nós podemos aprimorar e tal. É isso que se espera dessas pessoas nesses cargos, né? E não simplesmente uma carga administrativa, talvez o termo aqui, volto a dizer, para carga de gestão, mais do que de administração, né? Porque a administração aí sim tem os cargos técnicos e tal, dedicados, e que são as funções insuficientes, muitas vezes, mas designadas para isso. Não se espera botar um professor em cargo de administração. Ele tem que pensar o desenvolvimento da área. E não tem tempo para isso, né? Precisa de tempo para isso, né? E para até a manutenção e o desenvolvimento das atividades de ensino, de pesquisa e de extensão. Então, lógico que aí não nos parece realmente, como o Daniel bem colocou, na forma como está esse tratamento, muitas vezes um centro reconhece o esforço daquela função para toda a comunidade e assume para si a divisão dos créditos e tal, o que não nos parece razoável. Essa tem que ser, nesse caso aqui, né, funções de dedicação para toda a instituição, tem que ser assumido a carga de divisão para toda a instituição e não para um ou outro centro, por uma questão de lotação do docente naquele centro. Né? Porque também não se faz por isso. Mas, enfim, eu acho que a gente tem, não temos mais inscritos, né? Eu acho que nós temos um conjunto de considerações e tudo mais para ponderar. Acho que a gente pode voltar com essas questões, ver se... A difícil tarefa, justamente, que é de estabelecer padrões, né, ou categorização, que possa dar minimamente o quadro da instituição, né, prover o quadro da instituição. Então, pergunto se tem mais alguma inscrição ou coisa, mais comentários, para que a gente possa ter subsídio para discutir as formulações aqui colocadas e tal. Está na ordem, está no expediente, e vai para a ordem do dia da próxima reunião, aí a gente volta com o que for possível construir de consensos e aí para a deliberação do Conselho. Daniel, tem algum outro comentário?
Concordar com o reitor é fácil, né? Só concordar com essa última observação de usar o termo gestão e não administrativa, porque, inclusive, fica condizente com a resolução Consune 183, que estabelece o tipo de atividade docente. Então, estou concordando com substituir carga administrativa por carga de gestão, inclusive para ficar em consonância com a resolução Consune 183, que estabelece a atividade docente na universidade.
Tá bem. Obrigado, Daniel. Eu gostaria que permanecessem ainda os conselheiros, nós não acabamos, temos mais dois assuntos rápidos para concluir, mas Gilberto pediu a palavra.
Todos, presidente, eu concordo com a sua observação sobre evitarmos a casuística. Não é? A norma tem que ser geral e não pode... favorecer ou causar constrangimentos, esse sim, esse não. Nesse sentido, eu pensaria que talvez pudesse, no parágrafo 2º do artigo 2º, introduzir alguma expressão como excepcionalmente outras conversões não previstas ou outras conversões não previstas mediante demonstração de necessidade, alguma coisa que pudesse limitar o escopo da atuação do CONCEP para não abrir para qualquer situação. Eu acho que, nesse sentido, queria fazer essa sugestão. Obrigado.
Obrigado, Gilberto. Acho que está anotado. E... Flávio.
Só uma questão de ordem. Depois desse tema entrar na ordem do dia, ele ainda vai para o Consune ou ele já é sacramentado aqui no Consune?
Não, essa é uma resolução Consune mesmo. Isso.
Ah, tá.
Porque trata justamente da questão de alocação, sim, de carga didática. Né? Então, é o Consune competente para aprovação. Tá? Bem, então encerrada então, essa discussão, volta para a ordem do dia e nós vamos fazer as ponderações para ajustes. A Secretaria-Geral pediu a palavra para apresentar homologação, na verdade, de indicações para comissões, é isso? Para comissões que competem a esse conselho. Eu acho que aproveitar a oportunidade do tempo e da presença das senhoras e dos senhores que para poder resolver essa questão. Daniel.
Acho que já estamos acostumados, né, a diversas comissões que são comissões assessoras aqui do CONCEP, e algumas delas precisam que seus membros ou seus coordenadores sejam homologados aqui pelo Conselho. Né? Então, são duas indicações que nós temos. A primeira é a homologação do nome do professor Peter Clarence como coordenador da Comissão de Ética em Pesquisa. Na verdade, é uma recondução dele, ele já vem ocupando esse posto, e a comissão sugere o nome dele para continuar na coordenação.
É indicação do Conselho.
O Conselho precisa homologar a escolha da comissão. E na composição da CEIBIL tem uma nova indicação do CCNH diante do pedido de desligamento do professor que era representante, e o CCNH fez indicação da professora Lívia Seno Ferreira Camargo, né? Então, que precisa ser também referendada aqui pelo CONCEP. Então, são essas duas indicações.
Bem, então, é a homologação da indicação do professor Peter Clarence, para a coordenação da Comissão de Ética em Pesquisa. Eu pergunto se tem algo contrário a essa indicação, alguma manifestação. Não havendo manifestação acerca dessa proposta, eu coloco em votação a homologação do nome do professor Peter para a Comissão de Ética em Pesquisa. Os favoráveis permaneçam como estão, contrários, abstenções. Está aprovado, então. Só para entender, a indicação é representante do centro, é isso?
Isso, do CCNH.
Ah, tá. Para compor, então, a Comissão Interna de Biossegurança, o Conselho de Centro do CCNH indicou o nome da professora Lívia Seno Ferreira Camargo, que precisa ser homologado também por esse conselho. Eu consulto se tem alguma manifestação, alguma objeção ou proposta alternativa, contrária. Não havendo manifestação, então eu coloco em votação a indicação da professora Lívia Seno Ferreira Camargo para compor a Comissão de Biossegurança da UFABC. Os favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestem, abstenções. Então está aprovada essa indicação do CCNH. Obrigado. Vamos chegar nisso? Ah, é, né? Posso? Charles, pois não.
Eu acabei de receber aqui a nova distribuição de bolsas da CAPES, dos programas de pós-graduação, e se os meus cálculos não estiverem incorretos, nós tivemos um aumento de 9,2% nas nossas bolsas. Significa 24 bolsas a mais, com o retorno das bolsas que estavam...
Para além do retorno? Não.
Sim, sim.
Ah,
sim.
É?
É. Eu tenho que ver ainda, eu acabei de receber e eu estou num estado assim de...
Então, por favor, não mexa assim com o nosso coração. Esperamos que essa notícia seja ratificada. E eu peço para que a Pró-Reitoria de Pós-Graduação, tão logo confirme os dados, faça uma comunicação. Eu queria só registrar que essa é a última sessão do CONCEP da atual representação discente dos alunos da graduação e da pós-graduação, que tá num processo, né, de escolha dos próximos, né, para o próximo mandato, mas eu quero já de antemão agradecer a importante contribuição dos alunos da graduação e da pós-graduação para esse conselho. Muito obrigado a todas e todos, boa tarde.